Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael Delostuc, que está começando o 20º Na Mira da Coruja, que é esse programa que é copiado pelos canais por aí. Pedro, você acredita nisso? Que tem gente que tem coragem?
Eu vou um bando de burguês safado!
Que é isso? Que absurdo, que absurdo. Não é mentira, gente. Estamos todos amigos, todos na paz.
Eu não.
E hoje nós vamos receber aqui ele que está nesse hobby fazendo todas as funções quais são possíveis. Se ele fosse jogador de futebol, ele claramente seria o Zidane, porque ele é volante, atacante, marcador, joga de ala, joga até no gol se precisar.
Técnico.
Monstruoso. Temos aqui hoje Anderson Bugileiro. Seja muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem?
Gente, muito prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É o convite que eu tava esperando há pelo menos 300 anos, que o Rafael ficava só prometendo, que eu vou te convidar lá, Bugileiro. Vou te convidar. E não convidava.
Pior que é verdade, bicho. Eu tenho que contar essa história direito depois que eu apresento pra todo mundo aqui.
Rafael é enrolado, cara.
E hoje eu tenho aqui comigo ele que respeita o dress code da empresa, Pedrão do Caminhão.
Olá, Anderson.
Aqui também temos ele na lateral esquerda, que é o alazão branco dos olhos azuis, Lucas Teles.
Pela primeira vez eu tenho um caos pra contar no podcast.
Olha aí, não sei nem se nós vamos aguentar o nosso amigo Teles contar um caos. E pra fechar a mesa aqui, que vai sabatinar o antes, temos ele que mudou o local de gravação durante a gravação, que é um evento inacreditável, Biscoito Louco.
Opa, chegou visitas, né, gente? E hoje a promessa de campanha do Trump se cumpre. Porque América Mineiro, great again. Vai, Mineiro!
Olha aí, é isso aí.
Muito sim. Bem.
Posso ir embora já agora? É daqui pra baixo. Prepare o seu coração, amiguinho.
Ô Anderson, só pra esclarecer, você falou aí que o Rafael, vou te convidar e você não vai, o que acontece? A gente esperou uma ocasião especial pra convidar alguém especial. Pra quem não sabe, no dia 20 de fevereiro nós completamos 3 anos.
Olha,
hoje
só.
É o 20º Na Mira da Coruja. Então, assim, 3 anos, mais no número múltiplo de 10, tem que chamar alguém especial. Então, eu falei assim, vamos ligar pro Butileiro aí, já pagou o Pix mesmo, então...
Eu já tinha encomendado essa vaga já, né? Não, o cara já tá aqui há muito tempo, né? Cara, e como é que foi esse negócio, né? Porque o Gustavo Gambiarra, né, ele tem um vínculo empregatício com o Butileiro. Não sei se você sabe, né? Esse é um negócio constante lá. E eu tenho o servidor do Discord do Gustavo. Então, sempre que os caras estavam gravando, apareceu uma notificação pra mim no Discord. Aí eu ia lá e eu fico roubando os convidados do Gustavo. Então eu vou contar o segredo aqui, como é que funciona. O Gustavo convida alguém e vai lá pro canal do Discord dele. Eu entro lá, mando a mensagem pro cara e falo, ei, vou gravar com nós. Então eu fiz isso com o Butileiro várias vezes, até que chegou esse dia.
Chegou.
Mas na introdução, Butileiro, eu falei que você era o cara que joga em todas as posições do campo, porque eu já tinha conhecido assim, né, sabia quem era você há muito, muito tempo nesse hobby, porque você escrevia num falecido, posso dizer falecido, ou você ainda tá pensando e escrever.
Pode dizer moribundo.
Moribundo. Vamos lá, do começo então. Quem é você, Butileiro, e como é que você chegou nesse hobby? E depois nós vamos chegar no moribundo.
Muito boa. Então, gente, pra quem não sabe, eu sou o Anderson Butileiro, mais conhecido aí como Butileiro mesmo, no hobby aí, né, todo mundo que tá nessa grande comunidade nossa, querida, do Grande Paixão Nacional. Eu brinco sempre com o pessoal lá, o jogo de tabuleiro é a Grande Paixão Nacional. E, cara, na verdade, eu cheguei no jogo de tabuleiro desde criança. Eu tive a sorte de ter pais que jogavam jogo de tabuleiro, né? Então, eu lembro dos meus pais recebendo os amigos em casa pra fazer a noite do War, a noite do Banco Imobiliário, né? A noite do Ian, cara. O Ian, um jogo que quase ninguém conhece, assim. Noite do Grafos, que quase ninguém conhece também. Então, eles sempre jogaram jogo de tabuleiro. Meus irmãos mais velhos também sempre jogaram jogo de tabuleiro e não foi diferente comigo, né? Em algum momento eu comecei a também jogar jogo de tabuleiro, brincando lá sempre, né, aquele famoso Ludo, Resta Um, Damas, né, e foi um processo. Eu fui crescendo com jogos de tabuleiro em casa, a gente tinha a noite de jogar em família, né, a segunda-feira à noite a gente jogava em família.
Caraca.
Então sempre fui um cara envolvido com jogos de tabuleiro. Obviamente que não com tabuleiros modernos.
Sim.
Né, eu cresci jogando jogos de tabuleiro, que a maioria de nós jogou como criança.
Em que década que você cresceu? 80, 90?
80, eu sou de 85.
É um pouquinho mais velho
só. Então eu tô ali numa geração que pegou antes do videogame. videogame ficar popular, né? Então, a gente não teve videogame em casa quando a gente era criança, né? Eu, meus irmãos. Assim, pra não falar que não teve, a gente teve um CCE, que era uma cópia descarada do Atari.
Sim.
Piratão do Atari.
Na cara dura.
Na cara dura. Você pegava as fitinhas do Atari e colocava no CCE e funcionava. E daí a gente, assim, não jogava muito videogame. A gente jogava eventualmente, assim. E o negócio nosso era muito mais jogar jogo de tabuleiro ou ir brincar na rua. E aí eu tive, no momento de ensino médio, uma coisa que pouca gente sabe, assim, mas eu fiz CEFET, né? Então eu
opa, todos nós.
A gente se conheceu no CEFET, Busqueta.
Todos nós, com exceção da tia Jéssica, somos cefeteiros.
Caralho, que puta coincidência, maluco.
Ah, que massa, cara. Pô, legal.
O CEFET Paraná e o CEFET de Minas são os dois maiores, né? Ou eram os dois maiores do país durante muito tempo.
Então, peraí, vamos começar do começo, então, pra começo de conversa. Eu sou mineiro, tá?
Ah, você é daqui?
Meu Deus! Eu sou mineiro de Araxá.
Caraca!
Mas quando eu fui fazer CEFET, na verdade, eu fui fazer CEFET em Divinópolis.
Uhum. Caralho, essa história tá ficando cada vez mais maluca. Vamos lá, onde é que você vai parar?
Eu fui pra Divinópolis, eu fui fazer eletromecânica na CEFET.
Famoso, realmente.
Eu não faço a menor ideia do que eu tava fazendo. Nunca mais usei isso na minha vida. Mas no CEFET, eu acabei tendo contato com duas coisas: RPG e Magic. Arruinei minha vida.
Pô, demais.
Colégio de nerd é foda, a gente te entende perfeitamente.
Exatamente. Então era assim: dava um intervalo. Meia dúzia ia jogar futebol, a maioria ia jogar Magic e ia jogar outras coisas.
Os tabuleiros de xadrez lotado, a quadra vazia. É isso que é o CEFET.
Exatamente, cara.
É isso.
Não, brincadeira, assim, obviamente. Então, também jogava bola e tal. A gente, até porque o CEFET, ele tem um incentivo muito grande para esportes, né?
Sempre esporte, eu... verdade.
É, verdade.
Eu joguei no time de campo do CEFET, viajei Minas jogando com os caras, tal, era maneiro.
Pô, que massa, eu joguei no time de handball, pra você ter ideia.
É mesmo? Oh, que maneiro, cara.
Né? E machuquei o ombro jogando handball no CEFET, nunca mais pude jogar. Mas assim...
Eu quase morri jogando rugby no CEFET, só pra falar isso.
Verdade, depois a gente conta esse caos do rugby. Porra, que maneiro.
Meu rugby, meu Deus.
Mas aí?
E ali eu tive esse contato com o RPG e com o Magic, e o Magic acabou entrando na minha vida, assim, foi de, sei lá, eu comecei a aprender, tive esse primeiro contato, tá, com o Magic ali em 2001, mais ou menos, mas eu não tinha o deck, né? Eu jogava emprestado dos meus amigos, o Magic era uma coisa que se comprar de fora, era muito no começo, até 2003, mais ou menos assim, e depois, quando eu saí do CEFET, eu continuei jogando RPG, mas não mais tabuleiro, nem Magic, nem nada. Eu entrei bastante no universo de RPG. Fui voltar a ter contato com o Magic de novo só quando eu voltei pra Divinópolis pra fazer faculdade. Eu comecei um curso de jornalismo lá em Divinópolis.
Caraca!
É bem louca a minha história, cara. É muito, muito
louco. Vamos lá, que agora eu interessei.
É muito vai e volta essa história. Não dá pra contar com todos os detalhes, senão a gente vai varar a noite aqui. Mas eu voltei pra Divinópolis pra poder fazer a faculdade, isso em 2007. Se eu não me engano. E entre 2007 e 2008, eu voltei a ter contato com o Magic. E aí sim, cara, tipo, eu entrei de cabeça, comecei a comprar e jogar e tal. Quando eu vim pra Curitiba, na verdade, eu tava trocando de faculdade, eu desisti de fazer jornalismo, que não ia dar em nada na vida. Vim fazer outro curso que não ia dar em nada na vida, que é o design. Então, troquei seis por meia dúzia.
Design gráfico.
Design gráfico, exatamente.
Ok.
E chegando em Curitiba, por causa do Magic e do RPG, eu comecei a frequentar alguns lugares, uma coisa que não existia, obviamente, em Divinópolis, cidade pequena lá. Não tem essas coisas, ah, você vai pra um lugar que vende Magic, a gente comprava em Belo Horizonte.
Mas não tinha até McDonald's outro dia. Chegou o McDonald's lá no ano passado?
Já chegou?
Chegou. Agora tem McDonald's em Divinópolis.
Eu usou pra caramba o Paulo do Covil por causa disso, né? O cara mora em Divinópolis, lá não tem nada, né? Agora vai fazer lá Covil com, não sei como, não tem nada em Divinópolis pra ele fazer.
No McDonald's. Na praça da igreja.
Na praça da igreja, da catedral lá. Mas daí, cara, quando eu vim pra Curitiba, por causa de jogar Magic, jogar RPG, a gente começou a frequentar com um grupo de amigos alguns lugares. E frequentando um desses lugares foi que eu vi pela primeira vez, assim, dois boys, assim, na loja, assim, que era um do Game of Thrones e outro do Senhor dos Anéis. O Game of Thrones é o famoso, né, o Game of Thrones board game lá e tal, que a Galápagos trouxe pro Brasil.
Já a segunda edição ou você viu a primeira ainda?
Era a segunda edição já, cara, porque era 2011, já quando...
Né, já devia ser.
Eu acho que já era a segunda edição, já era a versão da Galápagos. E o jogo do Senhor dos Anéis, eu te confesso que eu não lembro qual deles era. Se era a Guerra do Anel, se era o Batalha dos Cinco Exércitos, porque ele tava em inglês na época, não tinha saído ainda a edição no Brasil da Devir. Então, eu lembro que eu vi aqueles dois jogos lá na prateleira, eu falei, cara, peraí, nossa, como assim jogo de tabuleiro de temas que, né, é famoso, a galera curte hoje. E aí, um amigo meu, que não era da faculdade, era um amigo de fora, assim, ele é chileno, ele foi pro Chile, e quando ele voltou voltou com dois jogos. Ele voltou com Call of Cthulhu, que é um jogo que inclusive nunca saiu no Brasil, mas é um jogo da mesma galera do Eldritch Horror, do Arkham Horror e tal, e com Catan. E daí eu lembro que a gente falou, cara, não, precisamos conhecer esses negócios, jogos diferentes aí, vamos conhecer essas paradas. Eu não cheguei a jogar o Call of Cthulhu, mas a gente jogou todo o resto, assim, igual louco. Começou a frequentar a loja, começou a frequentar lugares que tinham board game e jogar muita coisa, conheci, né, tipo, algumas outras coisas diferentes, mas o Catan, cara, a gente viciou no tal do Catan, né? Então um amigo comprou o Catan, um amigo brasileiro daí comprou o Catan, a gente começou a jogar, assim, praticamente toda semana, uma vez por semana, Catan, e aí ele fez uma viagem pros Estados Unidos, achou um Catan Star Trek lá, voltou pro Brasil e falou, meu Deus, achei uma versão do Star Trek do Catan, sabe, tipo, e a gente jogava.
Achou uma mina de ouro, né? agora sim.
Achou que era, tipo, meu Deus do céu, descobrimos o mundo, assim, ninguém no Brasil sabe essas paradas que a gente sabe, assim. Tava se achando os descobridores, assim. E nisso eu comecei a procurar, cara, falei assim, ah, vamos ver se a gente descobre mais coisas, que o próprio cara da loja, pra você ter ideia, ele não manjava. Pra quem é de Curitiba, essa loja era a Itiban, tá? Então a Itiban lá em 2010, 2011, o foco dos caras era total Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Magic. Ele tinha, por acaso, um board game lá. Então você batia o papo com o cara, ele não sabia o que ele tava fazendo, sabe? Ele achou, ou alguém, né, mostrou pra ele, ele quis ter lá na loja pra vender. Ele tinha muita coisa da Devir, inclusive, eu acho que pode até ter sido isso. Ele tinha muito produto da Devir pra vender, por causa do card game, e deve ter vindo no catálogo, sabe? Ah, bota aí, junto aí. Então os caras não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, quando a gente conversava lá, os caras não sabiam dar muita informação. Mas isso também porque a gente não conhecia o pessoal de Curitiba, que já estava super aprofundado, que era o pessoal da Curitiba Lúdica. Nessa época, eu não fazia ideia de que esses caras existiam. Eu fui conhecer esses caras em 2015, eu acho, sabe? Então, tipo, já tinha uma cena de board game em Curitiba acontecendo e a gente estava completamente alheio
a isso. E vocês achando que tinha descoberto um novo mundo, né?
Cara, a gente muito achava que a gente estava descobrindo o Brasil, assim, né? Mas assim, eu não tinha noção, sabe, do que era. Pra mim era jogo de tabuleiro, era igual, era tipo, eu tô jogando War, tô jogando Banco Imobiliário. Eu não tinha noção que eu tava jogando board game, né, vamos falar assim, né. E eu fui ter essa noção, cara, eu acho que 2015, que eu fui descobrir o que era... Mesmo quando a gente tava passeando no shopping, eu, na época, minha namorada, né, que hoje é minha esposa, a gente tava passeando no shopping, a gente entrou numa livraria Cultura, e aí, de repente, tinha na livraria Cultura, tipo assim, tinha claramente brinquedos, né, e aí o Orbock Imobiliário Detetive nos brinquedos, e uma estante completamente separada, inclusive, assim, numa área, digamos assim, nobre da livraria, tava lá, assim, Porto Rico, Seven Wonders... E, sei lá, acho que o próprio Game of Thrones lá, assim, sabe? E eu fui falar assim, nossa, por que que eles estão separados? Né? Por que que é diferente isso aqui daquele de lá? E aí eu lembro que, antes de comprar, eu fui procurar a internet. Eu falei assim, cara, vamos ver o que que é esse tal desse Porto Rico, desse Seven Wonders aqui. E aí, na loja... Ali, no meio da loja, querendo pegar o...
Ah, lá na hora, caraca.
Lá na hora, eu procurando na internet, descobri o Ludopédia.
Uma coisa puxando a outra.
Né, tipo, nossa, tem um site aqui com umas resenhas aqui do jogo aqui, vamos ler essas paradas aqui pra ver. Li uma resenha rapidinho, gostei do Porto Rico, levei pra casa. Cara, cheguei em casa, eu acho que eu devorei o Ludopédia, assim. Lendo pra caramba, vendo um monte de resenha de jogo e descobrindo que o negócio era mais profundo, né? Aí eu descobri, sei lá, o Jack, descobri o Kaká...
Galera da Vanguarda. Guarda, né? Da geração de conteúdo.
Descobriu o Luquita, tudo assim, tipo, na mesma semana, assim, sabe, cara? Foi uma avalanche muito louca, assim.
Essa Cultura que você tá falando é que era no Shopping Curitiba?
Isso, essa mesmo, exatamente essa.
Maravilhosa. Eu comprei jogo pra caralho nessa Cultura aí, toda vez que eu ia em Curitiba. Eu não sei se você sabe, mas eu comprei um jogo na sua mão, inclusive, em Curitiba.
Como assim, cara?
Olha aí, tá vendo? Coelho é o mau caráter exclusivo.
Então, eu vou muito a Curitiba, ou pelo menos ia muito antes da pandemia, porque eu trabalho numa concessionária de energia elétrica, e aí tem uma fábrica de medidor, famosa.
Caramba!
Então eu vou muito aí pra inspecionar a fábrica, e eu ficava num hotel que era em frente ao Shopping Curitiba. Aí, como tem nada a fazer de noite, eu ia lá nessa Cultura que é muito bonita, ou era, pelo menos acho que ela tava fechando antes que eu fui aí, tava meio reforma, sei lá.
Ela não fechou, ela só, tipo, ela era dois andares, ela
diminuiu, né?
Um andar só e ficou minúscula, assim.
Era dois andares, uma escada de caracol, maravilhosa.
É, tal. Cara, era
linda. Eu comprei linda, muito lá. Jogo aí. Numa das minhas idas a Curitiba, e sempre que eu ia pra Curitiba, eu olhava jogo à venda na Ludopédia em Curitiba, que era pra aproveitar a viagem, tá ligado?
Frete grátis.
Um belo dia, tinha um altiplano vendendo.
Caramba.
Olha, deu uma timplana aqui barato, cara. Aí mandei mensagem pra esse cara aqui. Eu falei, velho, como é que é? Tá disponível? Você falou, pô, tá, eu vou mandar um motoqueiro aí, pode ser? Tá chovendo pra caralho no dia, pra caralho. Aí o motoqueiro foi na tua casa, catou e levou pra mim no hotel. Então o altiplano que hoje tá na casa do Teles, ele já foi seu, já foi meu, agora é do Teles.
Ah, que da hora, cara. Então a gente não chegou a se ver, então.
Não se viu, não, porque tava chovendo tanto, que eu falei, eu não tenho condição de eu ir lá buscar. Aí eu falei, eu pedi um log. Aí você mandou a parada.
Quando também existia log ainda, né, cara?
Ah, pô, ainda existe log, porra. A não ser que você está ouvindo esse podcast lá em 2046, talvez não exista o log mais.
Nosso podcast é atemporal, cara.
Mas aqui, beleza, você descobriu, começou a jogar. Quando que virou a chave que você falou assim, eu vou começar a escrever, a gravar podcast, a fazer jogo? Você já fez de tudo, né, velho? E aí? Vamos gravar na ordem dos projetos aí. Fotografou muito, eu sei que você fotografa muito bem. Tem todo o rolê aí.
Valeu. Então, cara, começou quando eu comprei, né, essas primeiras levas, assim, eu acho que eu comprei uma meia dúzia de jogos, assim, no Brasil. E aí, do nada, eu descobri o canal do Rado, né, um dos grandes achados, assim, que eu falo, foi eu descobri ele no YouTube, e eu vi ele fazendo a resenha do Lewis & Clark. Quando eu vi ele fazendo do Lewis & Clark, eu fiquei louco procurando esse jogo, cara. Eu procurei, e não achava esse jogo pra comprar no Brasil. Eu falei, cara, eu vou ter que impor e tal do jogo. E aquele mesmo amigo meu, que trouxe o Catan Star Trek, ele sempre viajava para os Estados Unidos, porque ele trabalhava numa multinacional, então ele fazia muita viagem a trabalho, e eu pedi pra ele, cara, numa dessas traz esse tal desse Lewis & Clark aí pra mim. Quando chegou o Lewis & Clark pra mim, eu fui procurar resenhas e não tinha. Falei, mano, eu vou fazer essa resenha.
Pode ver.
Ninguém tinha feito, né? Eu falei, cara, eu vou fazer aqui a resenha do jogo, vou ver qual é. Daí eu criei um blog, né? Não tinha pensado ainda na possibilidade de fazer no Ludopad e tal, eu criei um blogzinho pra mim, fiz a resenha do Lewis & Clark, se eu não me engano, eu fiz o Lewis & Clark e logo depois eu fiz do Agrícola, assim, porque me deu vontade de fazer, e eu tirei as fotos, eu gostei das fotos que eu tirei, eu fui lá e botei lá e tal, e deu boa. E aí eu vi que a galera que tinha blog geralmente publicava os textos do próprio blog na Ludopad, né, e aí eu falei, ah, cara, vou criar também um canal aqui dentro da Ludopad e vou, né, trazer os textos pra cá, e aí chego, na verdade, eu acho que eu nem joguei mais nenhum texto desse blog, já coloquei tudo no próprio Ludopad na
direto
época,
lá.
Direto lá, que foi quando nasceu o Deathmatch, né, que foi a primeira vida da minha...
Primeira aparição pública do homem.
Primeira aparição pública do botileiro, digamos assim. Né, e daí eu comecei a escrever nesse blog, e aí eu não só fazia reviews, como eu gostava muito de acompanhar notícias lá de fora, que eu via que é uma coisa que a galera também não fazia, não tinha ninguém fazendo. Então eu trazia lá, por exemplo, o pessoal sempre falava, ah, quem ganhou o Spiel des Jahres? Mas ninguém falava, ah, quem ganhou o Origin Awards, quem ganhou o Asdor, quem ganhou os outros prêmios, né? Então eu sempre ficava tentando trazer quem ganhou as outras premiações, um jogo que é novidade lá fora e fazer o review do jogo porque ninguém fez ainda. Então a minha pegada sempre foi tentar trazer coisas que os outros canais não estavam fazendo. Num determinado momento eu percebi que tava várias pessoas com a mesma ideia, trazendo coisas, né, que mais ninguém tava fazendo. Aí já deixou de ser fazer o que ninguém tava fazendo.
Exatamente.
Começou a fazer várias pessoas fazer a mesma coisa. Eu falei, tá, eu preciso ter um outro diferencial. Então eu comecei a trazer como diferencial é trazer um texto bem mais detalhado do qual era, digamos assim, o background do jogo, né? Não só falar assim, ah, como joga o jogo, né? Ou como é, sei lá, tem alguns canais que eu até pego do pé, a galera que fala assim, ó, você escreve como que faz o setup do jogo. Pô, cara, se eu quero ver o setup do jogo, eu vou ler o manual.
O manual já escreveu pra mim, não preciso
ir
lá, né?
Não vou lá ler na Ludopédia como é que faz o setup do jogo. Então, eu queria um texto que me trouxesse informações que eu não tenho em outro lugar. E aí, o que eu comecei a perceber? Que a Ludopédia, o cadastro dos jogos na Ludopédia, ele é muito fraquinho, né? Ele não tem tantas informações quanto você tem no BGG.
Uhum.
Então, eu comecei a trazer essas informações cadastrais, digamos assim, e trazer pros textos. Então, quem que é o designer? De que país que ele é? O que que ele já fez na vida? Qual que é a editora? Que outros jogos essa editora já lançou? Pro cara, quando bater o olho na resenha, ele saber, ah, esse é o designer que lançou aquele outro jogo que eu gosto. Ah, não, essa é a editora que faz os componentes massa, igual naquele outro jogo.
Ele já sabe a veia que o jogo tem, isso, a pegada que o negócio pode ter.
Exatamente. Né? Então, eu percebi que isso era uma coisa que ninguém tava fazendo e comecei a trazer isso também pros jogos. Então, assim, ó, eu vou falar pra você como é que joga o jogo, mas eu vou te dar um background também do jogo, né, ó, eu vou te mostrar nas fotos a qualidade dos componentes, eu vou descrever como que o jogo foi criado, sabe? Então eu já ia lá no BGG, eu não ia só ler a ficha cadastral, eu ia no fórum do BGG e já li as discussões que já tinham rolado. É tipo, ah, a galera curtiu em dois jogadores, a galera não curtiu em dois jogadores, a galera achou o jogo longo, não achou. E trazia isso já pro texto. Então eu já fazia um texto de review, já trazendo informações que já tinham sido discutidas lá fora, né? Sim. E aí, passou um tempo, eu vi que outra galera também já tava fazendo isso.
A gente te entende, Anderson, a gente entende bastante sobre isso.
E aí eu fui começando a dar uma desanimada.
A gente entende.
Falou o idealizador, né, gente? É o nosso Mark Zuckerberg, né, gente?
A gente entende, a gente do CorujaCast entende. Então o Anderson ia lá no BGG e fazia, ah, ó, o jogo roda bem em tantas pessoas, essa arte fodida aqui é do Clement França, e trazia a ficha completa, entendeu?
Exatamente, exatamente isso. E daí, quando chegou uma época que eu percebi que eu já não tava mais sendo diferencial. Quando eu senti que eu não tava mais sendo diferencial, eu falei, cara, não tem por que eu sustentar. É, ainda mais que começou a acontecer uma coisa que eu não sei qual a opinião de vocês com relação a isso, mas que é, a galera começou a jogar o jogo no TTS ou no Tabletopia e trazer como nossa super novidade o jogo que eu joguei no TTS, no Tabletopia, sabe? Então assim, isso começou a me incomodar muito no sentido de, putz, eu não preciso nem comprar o jogo pra fazer o review, né? Eu não preciso nem ter a experiência do jogo na mesa mais pra fazer o review. Eu posso jogar ele aqui no TTS, ou seja, zero experiência física do jogo na mesa, mas eu já posso fazer o review e colocar toda a minha opinião naquilo como verdade. Sim, cara, todo respeito se você quiser jogar no TTS, no Tabletopia, eu faço isso pra conhecer o jogo, mas você fazer isso e depois já colocar toda a sua opinião como verdade, sem ter tido a sensação completa do jogo, né, de assim, ó, entendo bem o que eu tô falando. Eu acho que você pode jogar e dar a sua opinião, né, o que me incomoda é você jogar, dar a sua opinião e achar que a sua opinião é a verdade inteira. Você teve a experiência de 100% do jogo. Entende a diferença? Assim, ó, cara, eu joguei no TTS e senti o feeling do jogo. Cara, beleza, você pode sentir o feeling do jogo, mas você não sentiu as peças. Você não sentiu a duração real do jogo na mesa.
Não teve a experiência tátil.
E a experiência tátil, cara, querendo ou não, ela é, sei lá, 20, 25% do jogo.
Eu acho importante, quando você for fazer esse tipo de review, deixar muito claro se você jogou digital ou não. Isso é a primeira coisa que tem que ficar claro. Porque senão o cara fala assim, joguei Banquete Odin e é uma merda. Fala, como assim, mano?
É, entendeu? É exatamente o que me incomoda, porque a maioria das vezes o cara fala que o jogo é uma merda.
A gente jogou bastante no Yukata, BGA, mas eu, Pedro, evito escrever jogos que eu joguei só digital, porque como você falou, são experiências diferentes, são coisas... Uma coisa é a gente comentar no podcast, ah, achei o jogo bacana, ah, não gostei muito, mas uma coisa é você ver lá o seu carrinho no Rallyman GT rodando na pista, e a outra é você pegar o carrinho e ficar rodando ele na pista.
E você rodar ele, né?
É, você pega um carrinho da Hot Wheels lá e coloca lá rodando.
Então assim, eu tenho zero, eu não sou contra você ter a experiência de jogar TTS Tabletopia, assim, cara, eu sou a última pessoa que pode falar que sou contra isso, porque eu estou playtestando meus jogos 90% das vezes digital, né? Então, assim, a gente vai chegar provavelmente nessa parte ainda lá na frente. Eu já tô polemizando aqui antes da gente chegar em outra
coisa. Não, é bom que você deu munição, que quando chegar lá eu vou falar, mas e aí?
Porque é diferente, cara. Você quebrar um jogo virtual numa fase de playtest é uma coisa. Você falar que o jogo é quebrado, tendo jogado ele uma vez só no TTS, é outra completamente diferente.
Oh, com certeza. Ah, e na mesa também. Não, nem só no TTS. Jogou uma vez na mesa e vai ver que ele é quebrado? Ah, se fuder. Pô, não é assim também, né?
É tipo o cara que joga o jogo pela primeira vez e fala que o planetinha de fora tem desvantagem.
sabia que ia vir. Eu tava só esperando aqui, ó, paradinho.
Eu senti uma cutucada aqui, cara.
O biscoito tava caladaço.
Mandar dois abraços aqui. Um pro Diego Moraes, autor do Cosmos, e outro pro Biscoito. Falou que o planetinha de fora é mais fraco. O Diego tá testando isso aí tem 3 anos só. E o Biscoito, na primeira partida, falou que tá quebrado.
Primeira partida de 1h30, não. Quebrado.
Não falei. Eu falei da minha impressão, da minha experiência de uma mesa. Dá licença?
Ah, tá. Mas você jogou físico, né? Quem joga físico pode falar com mais propriedade.
É isso aí, Certinho,
eu queria só puxar um assunto aqui, é que essas implementações online ajudaram muito durante a pandemia a expandir o hobby. Eu conheci várias pessoas que começaram a jogar lá no BGA, amigos meus que nunca tinham jogado e agora estão comprando jogos. É, teve uma grande expansão, mas só que realmente, é o que você falou, para ser alguma coisa mais técnica, editorial, para você colocar uma revisão, você tem que pelo menos jogar mais vezes e na mesa preferencialmente.
Assim, o hobby como um todo cresceu muito na pandemia. Assim, é muito engraçado falar isso.
Como pode, né? O hobby social cresce durante o isolamento.
Exatamente, cara. Mas muito por causa disso, né, que o Thales falou, que é tipo, cara, eu tenho muito mais oportunidade hoje de jogar um jogo que não só presencialmente. É claro que a venda de jogos também aumentou. As famílias jogando em casa também aumentaram. Mas, cara, o número de partidas online, em Board Game Arena, Yucatan e sei lá mais lá onde, TTS, Tabletopia, cara, é gigante, extrapolou. Não à toa, o Board Game Arena foi vendido por Asmodee durante a pandemia.
Sim. A quantidade de empresa gigantesca que tá fazendo play teste pelo BGA, cara, é um negócio assim inacreditável. A plataforma explodiu durante esses últimos 2 anos aí.
Teve até aquela vez que eles ficaram offline porque tinha fila pra entrar, na verdade, né?
Tiveram que trocar de servidor, tal. Foi um negócio assustador.
Tá pra lançar, na verdade, mundialmente ainda, mas que vai vir pro Brasil, que é o Carnegie, né? Que é um jogo lá da Queened Games. Uhum. Cara, a sacada que a editora teve de lançar o jogo antes no Board Game Arena e fazer, sim, o balanço do jogo antes do jogo ser lançado no Board Game Arena, ou seja, os jogadores que vão jogar o jogo dando feedback foram geniais. Imagina se o jogo sai lançado da forma como ele estava antes. Cara, a mudança, assim, do jogo pra quando ele foi lançado a primeira vez no Board Game Arena pra hoje é gigantesca a diferença. O equilíbrio das peças no jogo, a forma como as construçõezinhas funcionam. Cara, os caras fizeram uma quantidade gigantesca de playtest como o jogo já sendo lançado.
Genial isso.
E veja você, é um marketing absurdo. Por exemplo, nós aqui todos jogamos Carnegie. A gente ficou louco, falou, cara, o jogo é muito legal, cara.
É um jogo bom demais.
É um jogo que eu vou querer jogar depois, porque é a melhor propaganda possível, cara. O jogo tá lá disponível, tu entra, joga, gosta. E aí, mais uma vez, a experiência digital jamais vai substituir a física. Não são coisas que competem, né? O cara vai lá, joga, gosta, compra a cópia física dele depois e tem gente... A gente faz parte do grupo de playtest, por exemplo, do Helgaster Tag, né? A gente tá testando a expansão de Terra Mística, né? O Age of Innovation. Muito antes, o cara tá balanceando tudo, cara. Todo dia tem patch. Faz a diferença absurda. Muito maneiro isso.
Ó, só pra vocês terem noção, eu vou trazer um dado aqui, porque é uma coisa que eu faço sempre lá no Gambiarra. Eu vou trazer dados aqui ao vivo, estatísticas ao vivo. Cara, o Carnegie foi jogado 30.959 vezes no BGA.
Caralho.
30 mil, mano. Você tem noção de o que é um jogo ser jogado 30 mil vezes pra uma editora, pra um desenvolvedor? Cara, é um número absurdo de partidas, cara. Você geralmente faz 100, 150 playtests de um jogo antes de lançar o jogo. Uhum. Sabe, jogo que teve 200 partidas, 300 partidas é muito raro. Ou é um jogo muito rápido, né? Tipo, que é um jogo que você consegue jogar ali em meia hora, 40 minutos. Aí dá pra jogar ele tantas vezes. Um jogo igual o Carnegie, que é um jogo de 2 horas, 2 horas e meia, você faz 100 partidas de playtest dele e lança o jogo. 30 mil partidas é uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda. Os caras vão lançar esse jogo, assim, redondaço. Redondaço. Uhum. Pra ninguém nunca chegar e falar, cara, esse jogo é quebrado.
Não é biscoito.
O biscoito não jogar a primeira partida e falar, é uma bosta.
Falando em dados, em desenvolvimento de jogos e tal, meu grande amigo Anderson, a pandemia aí que nós estamos vivendo aí já há tanto tempo que eu já nem lembro quando começou mais, influenciou alguma forma de lidar com desenvolvimento e teste aí de board games?
Dos seus especificamente, vamos lá.
Sem dúvida, os meus e de todo mundo. É muito claro isso pra mim e pra outros amigos que são desenvolvedores, é muito claro. Assim, ó, a gente perdeu oportunidades. Esse é um fato. A gente tinha muitos eventos de protótipo, né, que a gente ia lá fisicamente, pessoalmente, e jogava, e aí uma coisa que eu falo, jogava com pessoas interessadas, não com hobbistas, tá? Não com gente do hobby, que são coisas completamente diferentes.
Hobbista é tudo chato.
Você jogar com um cara curioso, que tava passando ali na frente e resolveu entrar lá e jogar teu jogo, ou que tava lá no evento e resolveu vir jogar teu jogo, é completamente você jogar com um cara que é hobbista, com um cara que é gamer, com um cara que tá acostumado a jogar e que faz críticas, às vezes até pesadas demais aos jogos, tá? Eu tô falando porque eu sou um desses caras. Né? Então, assim, se eu fosse pegar qualquer jogo meu e testar com vocês, as coisas que vocês vão olhar, tá? O foco de vocês no jogo é um, porque vocês estão interessados em certas coisas no jogo. O cara que tá ali por acaso vai olhar outras coisas e digo assim, ó, ele vai olhar outras coisas que às vezes é o que eu tô querendo que seja olhado. E vocês não vão olhar pra essas coisas, porque vocês vão preocupar com o equilíbrio do jogo, com o balanceamento entre os jogadores, certas mecânicas funcionarem X ou Y, e às vezes eu tô no momento do desenvolvimento que eu ainda não estou preocupado com balanço, com desenvolvimento de mecânica.
Ok.
Entende o que eu quero dizer? Assim, eu vou preocupar com o balanceamento do jogo lá no final, no sprint final do jogo. Ó, o jogo tá pronto, tá redondo, tá funcionando. Agora que ele tá funcionando, eu vou ver se ele tá balanceado ou não.
É, esse serviço de dev, né, é só na ponta da saída, já quase, né?
Exatamente. E o cara que não é robista, ele vai jogar seu jogo e a primeira coisa que ele vai te falar é se o jogo é divertido ou não. E às vezes é esse o feedback que eu quero no começo. Então a gente perdeu, sim, esse feedback. Porque hoje quem testa virtual, Tabletopia, TTS, Board Game Arena, é o robista. É o cara que já é interessado, que às vezes quer testar para conhecer o jogo, para saber se ele vai comprar ou não quando lançar, né? Muito raro o cara que é robista tá lá participando do teu playtest porque ele é gente boa, ele quer te ajudar.
Você acha que por causa desse fator os jogos tendem a ser mais expert, mais pesados assim?
Eu acho que não. Eu acho que a gente continua tendo ainda muitos jogos leves, muitos jogos familiares, tá? Eu acho que é uma coisa que eu comento muito com os meninos, assim, o pessoal que eu participo, né, do Meeple Vortex, lá o Renato, o Toledo, comento muito com o Gustavo, que assim, ó, o perfil do brasileiro está se tornando um perfil expert. O jogador brasileiro, ele está ficando chato para comprar jogos. Ele quer comprar jogos mais expert. Então você vê as editoras brasileiras lançando jogos mais family, jogos mais leves, e tá flopando, né? O jogo leve, tá, a tendência é flopar no Brasil, tá? E o jogo expert, a tendência é esgotar, tá? Isso é um fato. Cara, Pax Pamir lançar no Brasil e vendeu o tanto que vendeu, é assim, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo.
É caso clínico.
E assim, cara, ó, anota o que eu tô falando. Daqui uns meses, começa a aparecer os Pax Pamir à venda no Ludopédia da galera que comprou, viu que era pesado demais pro gosto dele, vai colocar a venda no Ludopédia, tá? Anota.
Rolou isso aí com o Root pra caramba no começo, não sei se vocês acompanharam a onda, porque o Root é fofinho, né? Ele dá aquela falsa impressão de que vai dar. E aí o cara não consegue jogar. Ele não consegue. Moisés não consegue.
Ô Anderson, você falou aí que nos eventos de protótipo, a galera, você quer uma opinião diferente, né? E aquele negócio, o jogo é divertido? O jogo é confortável de jogar?
Sim.
O jogo é acessível? Eu falo no sentido que a gente tem o Bruno, né? Que é um dos nossos sete originais aqui, da Liga da Injustiça, que ele é daltônico. E jogar Burgund com o Bruno é uma coisa impressionante, porque o Felt cagou se o negócio é verde, amarelo, a palheta de cor horrorosa. E saber se o jogo é confortável jogar é uma parada que eu não tinha parado pra analisar, né? Agora que eu tô com essa... Eu mudei meu mindset aqui pra designer.
Ah, não. Ninguém fala mindset nessa casa.
Em homenagem ao tênis. Agora que eu virei a chave aqui, eu mudei meu mindset aqui pra designer. Além de só ser jogador, ser um criador também. É uma coisa que eu não tinha parado a pensar até esse atalho, jogar o burro de o Bruno e falar assim, velho, o que é amarelo aqui? O que é verde? Então, assim, é algo que... Até você comentar, pouca gente geralmente comenta isso. Eu falo, caralho, velho, eu tenho que fazer um jogo que o jogo seja confortável pra jogar. Todo mundo consiga jogar.
Eu vou te falar duas coisas, tá? Muito obrigado por trazer esse assunto à tona. É muito importante conversar sobre isso. Eu vou falar duas coisas aqui diferentes. A primeira é com relação à sua pergunta em si. E a segunda é sobre o Feld. E a gente já conclui. E não me deixem esquecer de falar do Feld. Cara, com relação ao jogo ser confortável, eu acho que existem várias coisas em que o jogo precisa ser confortável, tá? A sua explicação de regras, assim, quando você tá playtestando um jogo, o cara não vai pegar a ler o manual. Você tem que explicar o jogo pro cara. Uhum. As pessoas têm que entender teu jogo, tá? Esse é um fato. Eu conheço muita gente que vai explicar jogo e não sabe explicar o próprio jogo, tá? E aí, ou que o jogo tá tão complexo, cara, que a pessoa se perde, ou por mais que a explicação da pessoa seja perfeita, o jogo está tão complexo que o jogo não é confortável de jogar, tá? Uhum. Eu tenho, inclusive, amigos próximos que estão nessa situação. Cara, tem um amigo que tem um jogo excelente na mesa, cara. Ele tem um jogo excelente que eu tô torcendo muito pra ele lançar esse jogo. Mas a explicação do jogo é truncada. Então você percebe que ali faltou uma fase de... Cara, o jogo ainda não tava no ponto, talvez, de já estar no develop, que é o caso do jogo dele, tá? Faltava ali ainda uma pincelada pra resolver algumas coisas, uma polida maior, tá? Então, assim, o jogo ele precisa ser confortável em vários aspectos. Ele precisa ter... Entenda o que eu tô falando, tá? Ele precisa ter os componentes ideais. Eu não tô falando que ele tem que estar com os componentes prontos. Eu tô falando que tem coisas no jogo, por exemplo, que você coloca um token e tira e ia ser uma carta. você coloca uma carta, devia ser um meeple. Você coloca um meeple, devia ser um dado. Então, assim, pro jogo estar confortável, eu também preciso sentir que eu estou usando os componentes certos para fazer aquela ação do jogo, ou o que o jogo me demanda, né? Então, eu joguei um jogo recentemente com um amigo, que a gente chegou exatamente nesse ponto. Falou, cara, é essa carta aqui que a gente tá usando, ela demanda uma coisa de setup, né, que a gente chama, que é o fugiu a palavra aqui agora. Mas assim, a manipulação dos elementos do jogo, o fato de ser uma carta tá deixando o jogo mais truncado. Se fosse um token, era mais fácil.
Às vezes, uma trilha é melhor do que contar um monte de elemento, esse tipo de coisa.
Exatamente isso. Então a gente fala aqui de cor, né, de decidir elementos de cor, elementos de quais são os componentes do jogo, elementos de UX, né, pra quem é da área do design, aí existe um termo que é user experience, né, que é você fazer coisas dentro de um design que ele seja amigável pra pessoa que está manipulando o jogo. Quando a gente fala, por exemplo, de um aplicativo, de um site, ele tem que ter um X, né, ele tem que ser pensado no usuário. Onde eu vou clicar, onde eu vou fazer, onde estão as informações. Por exemplo, sabe aquele aplicativo que o botão de OK tá sempre do lado direito, de repente você chega numa tela, ele tá do lado esquerdo e o excluir tá do lado direito, aí você vai e exclui a parada.
Você apaga sem querer. Uma merda inacreditável.
Você apaga sem querer a parada. Então, assim, o jogo de tabuleiro também tem que ser pensado em termos de design, né? De o design do usuário. Onde estão as coisas, a posição das coisas no jogo? Cara, se existe um padrão que trilha de pontos fique em volta do tabuleiro, né? E isso já é um padrão usual, por que que eu vou inventar de colocar a trilha de pontos num quadradinho pequenininho que fica num cantinho aqui embaixo do tabuleiro? Sabe? Esse tipo de coisa que você tem que pensar. Pode ficar legal? Pode ficar legal, mas talvez não seja a melhor solução, né? Então, existem vários elementos que você tem que pensar e que talvez ali, falta um pouco desse feedback, que quem vai te passar não é o cara que vai jogar o jogo pensando em mecânica. É o cara que vai jogar o jogo com esse outro olhar, né? Com o olhar de, ah, cara, por que que você não coloca essa trilha de pontos aqui? Ou por que que isso aqui não é uma trilha ao invés de um token, né? Sabe? Então, esse tipo de coisa é muito gostoso de receber esse feedback, mas ele é muito raro, né? Porque, geralmente, quem vai olhar isso é depois, lá na frente, na hora que o ilustrador tá fazendo o jogo, o designer tá fazendo, o desenvolvedor tá desenvolvendo o jogo, e ele vai comentar de coisas que já poderiam ter sido resolvidas lá atrás, lá no comecinho do desenvolvimento, e que às vezes agora é muito mais difícil de você mudar, porque o jogo já está amarrado de uma determinada maneira. Né? Então, são coisas bem importantes de ver aí. A segunda coisa que eu queria falar era sobre Feld, tá? Gente, eu escuto muito isso. Ah, o Feld colocou essa cor. O Feld fez essa arte feia. O Feld não colocou números da trilha de ponto do Rialto. Gente, o coitado do Feld não escolhe nada nos jogos dele, tá? Nem a arte é ele que faz. Tá? Então, o Feld mal escolhe as mecânicas do jogo, tá?
Então, a gente tá de piadinha com o Feld porque a gente entrevistou o Feld mês passado.
Ô, caramba, que massa!
E aí a gente vai publicar essa semana a entrevista com o Feld, entendeu? E ele falou muito disso, né? Porque assim, ele fala assim, cara, eu faço a mecânica. Quem faz o resto inteiro é editor. Os caras batem na minha porta e levam embora. Eu nem sei o tema.
Quer reclamar da arte do Feld? Reclama com a editora. Quer reclamar das cores dos componentes dos jogos do Feld? Reclama com a editora. O Feld, coitado, não tem culpa de nada. Nem tema do jogo ele escolhe, cara. Ele faz a mecânica.
Eu posso reclamar com o Rosenberg, que ele sempre chama o Clemens Franz pra fazer as artes do jogo dele.
E isso você pode reclamar.
Esse direito você tem.
O pior é que eu vou ter que defender o Uwe. Menos da metade dos jogos do Wolf são do Clemens Franz, cara. A maioria é do Dennis Lohausen. Que é tão ruim quanto o Clemens Franz, tá?
Os jogos antigos, os mais famosos do Rosenberg, né? E até o The Colonist, o artista foi o Clemens Franz, que só Jesus na causa. Ele tem que se colocar nas caixas.
Ele gosta do autorretrato, né? Ele já falou disso.
Cara, eu tenho um texto do The Colonist lá nos primórdios do Deathmatch lá, tem um texto sobre o The Colonist que eu falo que o token de barro do The Colonist é um cocô. Pode pegar o token de barro dele. É o desenho, é o mesmo desenho do emoji de cocô do WhatsApp, cara.
Olha aí. Cara. Seu jogo, Pedro, é uma bosta, literalmente. É isso que eu tô dizendo aqui pra você, tá?
O jogo é bom, mas, né? É Clemens Franz, né, cara? Não posso falar muito.
Eu sei que no meio dessa conversa, a gente pulou um pedaço um pedaço considerável que a gente saiu do Deathmatch direto pro Bootleg Design. Inclusive, deu uma aula de design aí pra você que tá pensando em fazer seu jogo. Mas nós pulamos duas coisas aqui. O primeiro, o Bootleg Fotógrafo, que você não falou ainda, como é que onde você aprendeu fotografia, de onde você tirou essa ideia. E o Bootleg Podcaster. Que tem o projeto com... E cadê o Meeple Vortex? Release Meeple Vortex de novo aí, o Toledator. Eu conheci o Toledator em pouco tempo, gente boa pra caramba, e o Renato já gravei com ele algumas vezes. Falei, pô, vamos tocar isso aí, cadê? E aí, dessas duas coisas?
Vamos lá, então. Vamos falar aqui rapidinho, então. Cara, assim, fotografia, na verdade, foi um negócio que eu sempre curti. E como eu falei pra vocês logo no começo, eu cheguei a fazer uma faculdade de jornalismo, né? Eu fiz um ano e meio, mais ou menos, de jornalismo, mas nesse um ano e meio eu tive um semestre inteiro de fotografia. E quando eu fui pro design gráfico, eu tive de novo fotografia. Então, assim, eu fiz fotografia duas vezes na minha vida na faculdade. Então, eu sempre gostei muito de fotografia, aprendi muita coisa na faculdade. E por eu gostar de escrever, na verdade, né? Eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever e tal. Eu quis trazer um pouco disso quando eu fiz o blog, né? O que virou o Deathmatch, que depois acabou virando o Meeple Vortex, que morreu. Né? E eu quis trazer um pouco dessas duas coisas. O que aconteceu é que eu gostava de fotografar. Aquele mesmo amigo meu que trouxe o Catan Star Trek, numa dessas viagens para os Estados Unidos, ele comprou uma máquina fotográfica nova para ele queria vender a antiga. Falei, cara, vou comprar tua máquina. Nunca tive uma máquina boa, vou comprar a tua, aproveitar que eu conheço você, sei que tá vindo de você, sei que tá bem cuidada. E aí eu vou usar ela pra tirar minhas fotos aqui do Board Game aqui. E, cara, e foi isso. Com a máquina dele eu comecei a brincar e a explorar bastante e usar as lentes, né, pra tirar fotos diferenciadas, que eu acho que foi uma coisa que, inclusive, impulsionou muito o Deathmatch no começo, que era o fato de que eu tirava fotos dos jogos com uma lente que ninguém tirava, que era 50mm. Ela é uma lente que ela foca muito o objeto, né? Então eu tirava fotos dos componentes do jogo com uma lente que ficava muito focada, que ficava bonito, assim, cara.
Tá vendo, gente? Foi com ele que eu aprendi.
Então, se você quiser comprar o kit, o curso de fotografia do Bootleg, arrasta pra cima que tá com promoção.
Clica aqui embaixo aqui, segue lá, promocional hoje.
R$500 aqui, o primeiro volume, o primeiro fascículo.
Não, só com o cupom Lost Token, só pros 10 primeiros.
Maravilhoso. Aí tu arrumou essa 50mm de abertura 1.8, 1.6, maravilhosa e sapecou, né?
Maravilhosa. E aí, cara, eu, assim, pra ser bem sincero, eu acho que isso impulsionou muito o canal, porque tinha muita gente que entrava pra comentar das fotos. Eu acho que a galera nem lia o texto. A galera ia lá e contou, nossa, muito bonitas as suas fotos aí e tal, ficou muito massa. E aí eu acho que isso impulsionou bastante e aí, eventualmente, o canal, né, começou a dar boa. Aí acabei indo pro Instagram, criei também o canal no Instagram e aí compartilhava as fotos também lá, né, que aí ajudou bastante. Aí chegou uma hora que eu ficava com preguiça de tirar a foto com a câmera pra colocar no Instagram, comecei a tirar foto só com o celular mesmo. E aí morreu o Instagram, porque as pessoas pararam de seguir quando eu deixei de brincadeira.
Isso, então eu ia te perguntar, quando a gente arruma um celular melhorzinho, a gente pensa, pô, essa câmera aqui é bacana. Aí você começa meio que ficar com preguiça de montar a câmera, tripé, leva flash, não sei o quê. Só que aí a qualidade das suas fotos cai drasticamente.
Isso é um fato.
E aí, cara, eu vivo num dilema, porque eu não sei se eu carrego a minha câmera com aquele monte de lente, que dá trabalho pra caralho, ou se eu fico com o telefone tirando mais fotos, as fotos ruins. Como é que você lida com isso? Eu tenho problema com isso.
Eu lido com isso exatamente como eu acabei de falar. Eu desisti de tirar foto com a câmera, só tiro com o celular.
Largou a mão, deu dá preguiça.
Celular, né? Porque realmente é muito empenho, cara, com a câmera, e colocar a cinquentinha, e preparar a iluminação. Às vezes a gente jogou, não em casa, mas jogou na casa de um amigo, e a iluminação não é tão boa. Cara, eu não vou tirar a minha câmera da bolsa pra tirar com a minha câmera na casa de um amigo, né? Ou na luderia.
Na casa do Bootleg tem aqui um monte de spot de LED, e na casa do amigo dele a lâmpada halogênica pendurada, assim.
Né? Amarela ainda, de noite. Fica bonito, você tem que ver.
Eu tenho um total de zero flash, zero LED, zero coisa na minha casa. Eu não tenho, nunca investi, assim, não tenho.
Só a câmera mesmo, com a lente. É meu caso também. Mas aí, pra além dos boas que eu pego, tipo assim, você vai viajar, tá ligado? Você pega um avião aí e desce lá em Buenos Aires. Aí tu vai montar a câmera ou tu vai levar o celular? Esse é meu dilema maior, entendeu? Porque pro board, beleza. Né? Mas pra fora, tá ligado?
Às vezes não precisa nem ir pro Buenos Aires. Você vai lá pra Divinópolis tirar foto do McDonald's também.
Não, se você for pra Divinópolis tirar foto do McDonald's, você tira com o celular, beleza? Não tem problema. Não, mas assim, tipo, você vai fazer uma viagem. Tipo assim, eu fui pra essa. Não sei se a gente já chegou nessa parte.
Vamos lá, chegou agora, vambora.
Vamos lá, eu fui pra essa, né? Logo depois do meu casamento, inclusive. Cara, eu vou aproveitar e vou contar essa história já aqui. Cara, eu tava noivo, da minha esposa, e a gente tava decidindo quando é que a gente ia casar. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir pra Essen antes de casar. Porque na minha cabeça, depois que eu casasse, minha mulher nunca ia querer ir comigo. E eu nunca ia fazer uma viagem pra Europa sem levar a mulher. Ela morria, né? Antes de entrar no avião, eu já tava morto. E eu virei pra ela e falei assim, amor, eu acho que esse ano eu vou pra Essen, ano que vem a gente casa. Porque não dá pra fazer, não tem dinheiro pra fazer as duas coisas. Ou as você duas vai pra coisas, Essen, exatamente. Ou você casa. Sabe aquela famosa, ou você casa ou compra uma bicicleta? É exatamente isso. Ou você casa ou você vai pra Essen. A mulher não me dá uma trucada. Quer dizer, eu dei o truco, ela me deu um 6. Ela virou assim, não. É, a gente casa e faz a lua de mel em Essen.
Mulherzão, cara, porra.
Aí eu vi vantagem. Morreu, né? Aí foi checkmate, né? Não tem conversa, né?
O cara já tirou o anel ali do salgadinho, assim, toma.
Aí, caraca, então já teve uma lua de mel em Essen.
Cara, eu não tive escolha, tipo, eu tentei enrolar a mulher e não teve como, ela aceitou meu truque, mas deu 6, então tive que casar, eu tô levando uma olhada dela aqui agora.
Aí os dois ali, ó, no hotel, aquela luz baixa, vinho, board games, tocando um Raça Negra de fundo,
bom demais, hein, Anderson? Você chega lá, abre um Terra Mística gostoso, um bom vinho, não, né, uma boa cerveja lá em Essen, ao som de, sei lá, Rammstein, a banda alemã, coisa boa, de... Essa é a lua de mel que ela pediu, adeus, sem cerveza.
É, o Terra Mística não, porque a gente jogou coisas boas lá, não Terra Mística, né?
Yes! Anderson, a partir de hoje você é meu novo melhor amigo.
Mais um pro time.
Sim, velho. O cara falou comigo que o cara era gente boa, podia chamar que não ia ter problema com a audiência. Ah, não. O Casimiro diria, ele não meteu essa.
Trouxe aí a primeira grande polêmica, então, aí do episódio.
Jesus iluminado.
Nossa, cara, meu amor por você cresceu 300%, Anderson.
Você acha que eu ia gastar um dinheiro de passagem pra Essen pra perder meu tempo jogando Terra Mística, cara? Não dá, velho. Não dá, desculpa.
Perdi meu norte, perdi meu sul.
Não, brincadeira. Na verdade é porque a gente tentou jogar coisas novas, né? A gente foi pra lá tentando jogar coisas novas, jogar coisas de lançamento, coisas que a gente não tinha contato aqui, né?
Achei que você tinha ido pra outra coisa, que era lua de mel, pô.
Mas então, aí eu vou contar o rolê completo. A gente não foi só pra Essen, né? A gente...
Claro, imagina que você não ia deixar de... Porra, pelo menos Paris ali, você deve ter ido, né?
Cara, não fomos.
Caraca.
Não fomos, não falo isso pra minha mulher, porque, ó... Errou! Ó, eu vi um monte, ainda tô devendo pra ela essa aí de Paris ainda.
Então, toda essa também.
É difícil. Mas, assim, a gente passeou... Porque a gente foi direto pra Amsterdã. É, o voo era pra Amsterdã, e é porque Amsterdã é meio que próximo lá. Sim. E aí, de Amsterdã, a gente foi pra Alemanha, e Alemanha a gente passeou por Colônia e tal, e depois foi pra Essen, passeou por Essen, e aí fomos pra feira, né? E da feira a gente veio embora. Cara, inclusive, quem tiver a oportunidade de ir pra Essen e quis, né, for passear um pouquinho, recomendo demais Colônia. Colônia é maravilhoso, é pertinho de Essen, a cidade linda, é histórica, maravilhosa e tem muita loja boa de board game.
Olha aí, é isso que nós estamos buscando.
É o que o brasileiro gosta.
Projeto Essen vive se Putin não invadir a Ucrânia, eu tô lá no final do ano.
Na verdade, você vai estar lá de qualquer jeito, você é reservista.
Vixe!
Olha só!
Deu ruim, cara. Deu ruim.
Caralho, muito boa.
Pesou. Agora fica louco.
Caralho.
Não, mas recomendo bastante. Assim, é uma viagem muito gostosa. Mas aí, voltando, eu até esqueci o que eu ia falar. Por que eu falei de Essen mesmo?
Você deu rolê com a sua noiva.
Ah, por causa da máquina fotográfica.
Isso.
Caralho. Que daí, cara, lá na feira... O que que acontecia? Cara, é muita gente andando. E é muita gente esbarrando em você o tempo todo. E eu, assim, com a minha câmera na mão, falando, cara, eu preciso tirar fotos animais aqui nessa feira. Afinal de contas, eu tô no meio da feira de Essen. E, mano, não tem como, cara. É gente passando na sua frente o tempo todo. Não dá tempo de você ficar trocando de lente ali no meio daquela galera. Os caras te esbarrando. Você tá pronto pra tirar foto. Quando você aperta o dedo pra dar o clique, o cara te dá um empurrão, borra a foto. Então, assim, tem hora que vai dar. Por exemplo, quando a gente foi pra Colônia, eu tirei só fotos com a câmera. Tirei fotos animais com a câmera, mas lá no meio da feira tem que fazer, cara, tem que ser com o celularzão, então você tem que ler, né, o que tá acontecendo no momento, se você tem a oportunidade de fazer A ou B e tirar as fotos massa. Eu consegui tirar umas fotos com a câmera que eu considero uma das melhores fotos que eu tirei do Agra, e que o Agra tava lançando, E tinha uma galera jogando e eu com a câmera na mão, soquei a cinquentinha lá rapidão e tirei umas fotos do Agra que eu fico louco com essas fotos. É, porque o Agra é um jogo maravilhoso sozinho, né? Acho que nem foi minha foto. O Agra é maravilhoso. E essas fotos ficaram legais, cara. Mas, assim, no geral, as fotos não ficaram grandes coisas. Minto, também tirei uma foto do Feld, cara. O Feld fantasiado de Merlin, porque tava lançando o Merlin. Eu tenho essa foto, cara. Muito boa.
Caralho. Olha só. Isso. Qualidade. Como é que... Vamos conversar sobre o copyright dessa foto aí, pra eu publicar a entrevista do Feld aí essa semana?
Eu acho interessantíssimo.
A gente devolve metade do seu pixel antes.
Boa. Vou ver se eu acho essa foto aqui. Mas assim, então é isso, cara. Tipo, é legal fazer uma leitura e tirar foto com a câmera que você tiver disponível. Assim, cara, é uma coisa que eu aprendi durante a vida, assim. O momento é mais importante do que a ferramenta. Uhum. Então, se você tiver um celular e tiver, sei lá no meio do show dos caras que são seus ídolos, cara, não importa se a foto do celular vai ficar uma bosta, o momento é importante, você vai levar aquela foto como recordação o resto da sua vida, né? Então, você vai olhar aquela foto, vai ver uma foto bosta, mas você vai falar, cara, esse momento foi sensacional.
Eu posso falar sobre isso porque quando eu fui no show do Red Hot Chili Peppers, eu fui tirar a foto que eu tava do lado do palco, aí o cara me deu uma porrada e ficou tudo balançando assim. Ninguém sabe que tem na foto, só eu que sei que tem na foto, mas eu sei que eu tava no show do Red Hot Chili
Peppers. Não importa, tá no seu coração, né, Pedro? Isso que é importante. Pra fechar minhas perguntas sobre conteúdo, para o último deles, o podcast. E aí, cadê?
Cara, então, o podcast, ele começou com o Zabuzeta, né? O falecido Zabuzeta.
Abraço pro Zabu.
Do Jogatina BG. É, na época, eu ainda era o Deathmatch, e o Jogatina recebeu um convite para participar com ele de um podcast, a gente gravou lá, e desse bate-papo, a gente teve a ideia... Cara, vamos montar um podcast com uma pegada diferente, tipo, aprofundar algumas conversas que geralmente não dá pra aprofundar em outros programas, porque o que a gente tinha de podcast na época, tá, né, entenda isso 2017, 2018, o que a gente tinha de podcast? A galera conversando sobre um jogo, a maioria imensa dos podcasts era falar sobre um jogo, o jogo da semana, o jogo do mês... Falava sobre um jogo. Não tinha ninguém com, ou entrevistas com jogadores, né? Que era o que o próprio Jogatina fazia. Chamava a galera e fazia entrevistas. Então não tinha ninguém que trazia um assunto, um tema para discutir aquele assunto. Então a gente teve essa ideia de escolher o tema da semana e destrinchar um tema, né? E aí, batendo um papo, a gente falou assim, quem que a gente vai chamar, como é que vai ser? A gente chamou o Renato, do Tábua Quadrada, e montamos, então, ali o Meeple Vortex. E o Meeple Vortex começou ali, então, em 2019, no comecinho de 2019, se eu não me engano, a gente começou a gravar o Meeple Vortex. A gente fez só 6 episódios no Meeple Vortex e o Zabuzeta pediu pra sair. Né? Ele teve vários problemas pessoais que não veio ao caso, ele encerrou o Jogatina BG, né, na época, e pediu pra sair do Meeple Vortex e ele falou assim, eu tô saindo, mas vocês podem continuar. Só que eu e o Renato, a gente se olhou e falou assim, cara, vai continuar como? Né? O Zabuzeta, a gente gravava na casa dele, ele tinha, tipo, sei lá, 4 microfones top, tinha mesinha, gravava tudo com uma qualidade de som absurda, ele editava e o Zabuzeta é um baita de um editor, né? Então ficava show. Falei, cara, como é que a gente vai continuar sendo cara? Né? Então a gente largou pra lá. Então a gente gravou esses 6 episódios de 2019 e largou pra lá. Quando a gente largou pra lá, apareceu o Gustavo, do Gambiarra. E aí o Gustavo começou a me convidar. Na verdade, ele me convidou uma vez porque ele queria falar de um assunto que a gente já tinha trocado uma ideia uma vez. E aí ele me chamou pra falar sobre aquele assunto. E aí, na conversa sobre aquele assunto, a gente falou um outro assunto na conversa. Ele falou, então já vamos gravar esse próximo. De repente, quando eu vi, a gente tava gravando 10 episódios, 11 episódios, né? Tipo, lá, participando bastante com ele lá no Gambiarra. E nisso, tipo, eu tava curtindo bastante, eu fui tomando gosto pelo negócio do podcast de volta, né, gostando bastante de participar. Daí, cara, eu voltei esse bate-papo com o Renato, falei, cara, vamos trazer de volta, meu povo que era gostoso, vamos tentar fazer aí. E a gente falou, cara, quem que a gente vai chamar pra ser o terceiro elemento? E nisso, eu tava conversando muito com o Toledo, assim, comecei a conversar com o Toledo por causa da vida, né, de conversar sobre jogar online, de conversar sobre sobre comprar Kickstarter. A gente tava nos 3-4 grupos em comum. O próprio grupo do Jogatina BG. Aí um grupo de galera que tava montando o grupo de comprar Kickstarter. E aí no outro grupo de quem jogava no BGA. A gente trocava muita ideia e eu virei assim, Toledo, cara, você quer gravar com a gente? E nisso acho que ele tava começando o mercado de ações. Acho que ele tava tipo 1-2 episódios assim do mercado de ações. Então, aí a gente chamou o Toledo e falou, vamos ressuscitar o Meeple Vortex. Isso já em 2021, né? A gente fez esse revival do Meeple Vortex. Só que, cara, a gente pegou uma fase, assim, encavalou uma situação pessoal de cada um de nós três. Uhum. Primeiro do Toledo, depois minha, depois do Renato, depois minha. Então, assim, cada um de nós passou por uma coisa pessoal que encavalou e atrapalhou os três. Pra você ter ideia, eu acho que a gente tem uns 3 ou 4 episódios gravados que não foram lançados, cara. Então, assim, que a gente não conseguiu, né, alimentar a coisa, rodar e lançar. Uhum. Né, então, acabou que a gente tá numa pausa por falta de conseguir sentar e fazer funcionar.
Alinhar mesmo, voltar pro trilho.
Exatamente. Alinhar e fazer rodar. Né, é só isso que falta.
Estamos aguardando ansiosamente, então.
Né, eu não posso falar pelos outros, mas o meu, até imagino que a gente vai falar um pouquinho mais disso, não sei, a gente já tá acabando, quanto tempo a gente tem, como é que funciona o esquema.
Uai, meu amigo, enquanto tem, aqui na minha, você fala, enquanto tem milho, tem pipoca.
É, então tá bom.
Essa é a regra.
Então vou deixar no ar esse assunto aí, a gente toca nele daqui a pouco.
gente, pra gente não perder muito o rumo, porque assim, né, já tem uma hora e meia que eu estou falando, coitado do cara aqui. Ô, Teles, vamos ler as perguntas que os ouvintes mandaram? Tem umas aí muito curiosas. Eu queria começar aqui, ó, com essa que eu tô marcando aí pra você, pode fazer aí, ó.
Eu vou deixar pro Teles fazer essa. O pessoal do grupo aqui mandou. Butileiro, nós do Bordes em Noia te amamos. Você já jogou alguma vez jogos de tabuleiro bem louco? Abraços.
Esses caras, eles me seguem no Instagram, cara. Eu sempre vejo eles curtindo lá, minhas coisas no Instagram. Os caras, eu nunca tive contato com eles, assim, mas parece ser bem gente fina. Mas não, tá? Nunca aconteceu.
Os caras vão ficar decepcionados aí.
Nunca jogou dando um tapa aí, beleza.
Ficou louco.
Teve a oportunidade lá pra Amsterdã jogar um Terra Mística pré-Essen com experiência espacial, cara.
Olha, pra eu jogar um Terra Mística, eu ia ter que estar noiado mesmo, cara.
Peraí, se foi pra Amsterdã, não deu um tapa antes de jogar? Isso que é, esse é um cara, tá vendo? Esse é um homem de família.
É o Proerd. Proerd pegou o cara que não tem jeito.
O Bordes em Noia é um pessoal do grupo do nosso WhatsApp que surgiu lá.
Caramba!
Então, você não podia contar esse segredo aí, né? Que é uma subcélula dos nossos ouvintes. É, os ouvintes se uniram lá e resolveram que...
Por que que o Bordes em Noia saiu dentro do Lost Talk? É que é a grande pergunta, hein?
Então, aí...
Pra saber o porquê, a galera tem que entrar no nosso grupo do WhatsApp. Como é que faz pra entrar no grupo do WhatsApp, Rafael?
Vai entrar no losttalk.com.br/social, tem todos os links, inclusive o link do grupo do WhatsApp. E esse jabá espontâneo é o que a gente tá buscando, Pedro. É o jabá sem combinar, que aí é orgânico, entendeu?
E quando você vai lá no social e clica na Twitch, vai pra Twitch mesmo, não vai pro Twitter, viu, gente?
Vai pra Twitch de verdade, porque o Butileiro descobriu hoje que no nosso Discord tem um link que fala assim, Twitch. Aí quando você clica, vai pro Twitter.
Ele confundiu o TW.
É um nível de organização inacreditável esse podcast. Parabéns aos envolvidos.
Parabéns pro camarada que organizou o Discord, ó.
Excelente, palmas. Fui eu, ó. Uma bosta. Gente, vamos mais uma dos ouvintes aí, senão a gente não sai hoje não, hein.
Uma pessoa aqui que ninguém conhece, o Moita, mandou aqui, ó. Pergunta pro Boot, quando sai aquela parceria?
Ô Moita, você para de me enrolar, cara. Cara, pra você ter ideia, ó. O Moita, ele veio na minha casa... Moita, que ano que foi, cara? Foi 2019? Sei lá, foi bem antes da pandemia, assim, cara. Foi bem antes da pandemia. O Moita veio na minha casa, ele e a Bianca. E a gente jogou o Hokusai, que tá pra sair. Ele tinha outro nome na época. A gente jogou com outro nome. A gente jogou na minha casa e depois jogou o Rio. Aí eu mostrei o Rio pra eles e eles mostraram o Hokusai pra mim. E nesse bate-papo eu virei, Moita, só falta agora a gente fazer um jogo junto. E a gente tá desde então tentando fazer um jogo junto.
É o Kramer e o Klisen brasileiro? É isso que nós estamos vendo aqui nesse podcast? É isso?
Não, na verdade, peraí. A gente sabe que quem faz os jogos, na verdade, é Bianca. O Moita só assina.
É verdade, tem que fazer a parceria da Bianca com o Multiplayer.
Né? Peraí que eu vou trocar então. Bianca, me procura, a gente faz o jogo junto e coloca o nome do Moita.
Te amo, Moita.
Um abraço pro Moita. Moita é um querido amigo nosso.
Nosso mandaloriano favorito. Utileiro, o que foi mais angustiante? A espera pelo lançamento do Rio ou o momento em que a editora cancelou e te devolveu os direitos?
Cara, essa é uma baita de uma ótima pergunta. Assim. É, cara, pra responder essa, eu preciso entrar no tópico que eu tinha deixado. Exatamente. No final. Vamos embora. Bora aproveitar o gancho, então? Vamos lá. Eu comecei a fazer o Rio 2016, acredito eu, tá? E 2018, ele já tava praticamente pronto, já mostrando em eventos, né? Já circulando com o jogo. Em 2019, os caras da On The Table me procuraram, falando, ó, Botilheiro, a gente ouviu falar do teu jogo, nós estamos lançando uma editora, a gente vai, já tem esses três jogos aqui pra lançar, e a gente quer bater um papo com você, porque indicaram teu jogo pra gente fazer. Nessa época, eu tinha desistido de negociar com editoras nacionais, eu tava procurando só editoras lá fora, porque o feedback que eu tinha tido de editoras nacionais até aquele momento, não vou entrar em pormenores, tá? Era ruim. Não tava no que eu esperava. Não era o que eu queria que fosse, tá? Não vou entrar em detalhes. Quando o pessoal da ODT me procurou, eu tava muito relutante, porque tava muito frustrado, né, com o cenário nacional, com certos jogos que tinham sido lançados nacionalmente, e eu fui bater um papo com os caras, assim, já com a expectativa do não. Mas os caras, na conversa, me convenceram do contrário, porque eles mostraram ter um perfil diferente, que estavam querendo justamente fazer o diferente.
Diferente do que você já tinha visto e não gostado.
Então. Exato. Assim, a On The Table já nasceu para ser uma editora de jogos nacionais. Então isso pra mim já era um diferencial absurdo em relação às outras editoras, né? Tanto é que ela lançou o quê? Dois jogos nacionais, né? Que foi o Bushido e o Cajunarok. Então nesse papo com eles, eles me convenceram, me mostraram a proposta deles, eu falei, cara, vou fechar com vocês, porque eu acreditei no projeto de vocês, e vocês estão acreditando no meu jogo, então eu acho que vai ser uma via de mão dupla. O que que eu acredito que aconteceu ali, tá? Assim, ó, eu vou falar isso sem total falsa modéstia, tá? Entendam que eu não tô sendo desumilde, como diria o Paulo, tá? Eles sabiam que eu era um cara conhecido dentro do hobby, tá? Por ter o canal, por participar de coisas, tá? E eles apostaram no meu nome pra ter visibilidade, assim como eu apostei neles pra lançar o jogo, tá? Então foi uma aposta dupla, tá? Que eu acredito que até aquele momento eles não tinham essa visibilidade ou começaram a ter a partir do lançamento do primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi o Bushido, né, que aí começou a dar um pouco de visibilidade pra eles, porque existia um apoio de uma comunidade específica pro Bushido, né, também não vou entrar em detalhes aqui. Depois com o Cajunarok, que aí o Alexander, ele faz um trabalho de divulgação do trabalho dele próprio, né, que é muito forte, né, o Alexander, ele leva sozinho os jogos dele nas costas, né.
O marketing dele foi impressionante.
Né? Ele faz o marketing do trabalho dele, né, não é nem editora, então daí ele veio com o trabalho dele, daí eles anunciaram o Levitadores, que era o terceiro jogo da lista, e o Teruya era um cara que ainda era muito desconhecido, né, porque até então não tinha nenhum jogo lançado ainda do Teruya, apesar de que agora ele já deve ter uns 500 anunciados, porque o cara é muito fera, o cara é muito bom no trabalho, mas ele ainda não tinha nada lançado, então o nome do Teruya era muito desconhecido, mas o Levitador chamou a atenção, né, e aí quando eles revelaram o anúncio daí do Rio, foi assim, caramba, né, tipo, o Rio já está lá no DTB, e eu tenho certeza absoluta que isso levou uma projeção deles maior, um pouco pra cima ainda. Repito, tá, gente, eu não tô falando isso com desumildade, mas isso é um fato, aconteceu, tá, porque muita gente me seguia no Instagram do Deathmatch, do Meeple Kingdom, e vieram pra perguntar, começaram a me seguir lá, e perguntar do jogo lá, eles não seguiam o da On The Table, seguiam o meu, né, e perguntavam sempre do Rio lá pra mim, ao invés de perguntar pro On The Table, tá, então isso é um fato, tá, isso aconteceu, tá, tanto é que quando eu desativei, né, o Meeple Kingdom na época, a galera começou a seguir o meu pessoal, tá, né? E continuaram perguntando pra mim do Rio lá. Enfim, tá? Quando a gente passou, então, em 2019, assinamos o contrato, anunciamos que o jogo ia ser lançado, né? Veio toda aquela movimentação, a galera criou expectativa, fomos em vários eventos já tendo o jogo anunciado. E aí, a primeira ideia era: vamos lançar um financiamento coletivo em 2020. 2020 veio pandemia, eles tinham acabado de fazer o financiamento coletivo do Cajunarok, eles precisavam entregar o Cajunarok, fazer o financiamento coletivo do Levitadores, que tinha sido prometido primeiro, entregar o Levitadores e daí fazer o financiamento coletivo do Rio.
Só depois começar o seu.
Né? Exato. Porque eles tinham uma ordem, um cronograma que eles tinham preparado que tinha a ver com caixa, cara. A gente, né, todo mundo que trabalha em alguma empresa sabe que é assim que as coisas funcionam. Eu não compro 5 produtos e vou vendendo um por vez. Eu compro um produto, faço caixa, compro o segundo produto, né, vendo, faço caixa, compro o terceiro produto. É assim que as coisas funcionam. A não ser que você seja Asmodee, que consegue botar 500 jogos no mercado todo ano, né? Tipo, aí é diferente, mas qualquer outra editora nacional, cara, mesmo a Meeple, a Conclave, não consegue botar 3 jogos direto no mercado sem ter uma grana pra bancar, entendeu? Não é assim que funciona. Uhum. Por isso que as editoras lançam jogos aos pouquinhos. É, lançam um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, algumas lançam 2 cada semestre, mas assim, cara, é difícil. Então eles precisavam do caixa girar pra chegar no Rio. O que aconteceu? 2020 veio pandemia, eles tiveram um baita de um problema com o Card Narok, cara. Eles tiveram um problema de fabricação com o Card Narok. Então eles precisavam entregar o Card Narok primeiro. O Card Narok deu problema. Atrasou a entrega do Card Narok. Uhum. Quando eles conseguiram fazer a entrega do Card Narok, o Levitadores não estava pronto pra ser lançado o financiamento coletivo. Consequentemente, o Rio não estava pronto pra ser feito o lançamento.
Ficou mais profundo ainda.
Ficou mais profundo ainda. E aí nós adiamos o Rio pra 2021. Sem saber nós, obviamente, que a pandemia ainda ia estar lá.
Ia continuar.
E assim,
os 40 dias não eram 40 dias, né?
Exatamente. Só que assim, o Levitadores, o jogo estava 90% pronto e já estava finalizando o design gráfico, a arte do jogo. O Rio estava 90% pronto e não tinha nada de arte e design gráfico ainda, tá? Essa era a diferença, tá? Então, a gente não tinha nem começado a fazer a arte do jogo. 2020, eles decidiram que não ia lançar o Levitadores aquele ano, que ia ficar pro ano seguinte, e aí começaram... Falaram assim, ó, já vamos deixar o Levitadores pronto e já vamos começar a trabalhar no Rio, porque a gente já precisa deixar ele pra sair. Contratamos o ilustrador, então ali mais ou menos no final de 2020, o ilustrador começou a trabalhar no Rio, pra sair em 2021, e nisso, eles esperando, né, lançar o Levitadores pra fazer mais caixa, pra terminar de pagar as contas do Rio, tá? Pra vocês terem ideia. Veio 2021, as vendas deles do Card Narok não tinham sido legal, o lado financeiro ficou bem difícil, e aí 2021 inteiro a gente ficou naquela coisa de, cara, não conseguimos terminar o Rio. Então, o Rio ficou sem arte finalizada, não tinha nada de design gráfico feito, o Levitadores não tava pronto pra ser lançado, e chegou num ponto que, assim, ó, eu tinha um contrato de 3 anos. Então, assim, assinamos o contrato em 2019. O máximo era 2022. Então, a gente já estava chegando no final de 2021 sem arte e design do Rio tá pronto. Se arte e design do jogo não tá pronto, a gente ia ter que jogar o financiamento coletivo pra frente. Pra fazer o financiamento coletivo e até produzir o jogo e entregar, já era 2022, né? Então, a gente chegou num ponto em que eles não iam conseguir cumprir o acordo que tinha sido combinado no contrato. É óbvio que não estou dizendo que é culpa deles, tá? Uhum. Foi a pandemia, entendeu? Então a pandemia atrapalhou todo o projeto, atrapalhou todas as finanças da empresa. Chegou num ponto que eu cheguei pra eles, sentei pra conversar, falei, pessoal, e aí, como é que a gente faz? Né? A gente não vai conseguir lançar em 2021, não vai conseguir lançar em 2022. Como que a gente vai fazer? A gente vai postergar o contrato? Vai... Sabe, como é que a gente vai resolver a situação? E eu fiquei um bom tempo de 2021 tentando solucionar, conversando com eles, até que chegou o momento em que eles chegaram pra mim e falaram, Botilheiro, a gente não vai conseguir te entregar, a gente vai te devolver os direitos do jogo, né? E, mano...
Caraca, que bomba, bicho. Isso depois de 3 anos, cara.
Eu não consigo descrever como é que foi a angústia desse período. Não consigo descrever, porque foi um sofrimento absurdo. E querendo ou não, gente, assim, ó, só pra explicar uma coisa. Eu não fiz o Rio e fechei um contrato com a editora e fiquei de braço cruzado esperando eles lançarem o jogo sem fazer nada, né? Então, mesmo antes de fechar o contrato com eles, eu já trabalhava em outros jogos, em outras ideias. Eu tenho, inclusive, um jogo que é anterior ao Rio. Né? Eu tenho um projeto que eu comecei a fazer ele em 2015, é antes do Rio.
É aquele de futebol?
Não, é outro ainda. E depois de assinar o contrato com eles, eu continuei trabalhando em outros projetos. Eu tenho hoje 14 projetos rodando em paralelo. Há 14 projetos em pontos diferentes do projeto. Uhum. Só que o que acontece? Eu não conseguia finalizar esses projetos enquanto o Rio não estivesse lançado. Por quê? Porque a minha cabeça estava no Rio. Então, eu colocava um projeto na mesa e testava e gostava. E, nossa, eu vou me aprofundar aqui. Mas aí chegava um momento, eu tinha que voltar no Rio. Porque o Rio não estava lançado. Eu tinha que voltar para resolver um problema do Rio. Porque não estava acontecendo lá, sabe? Então, correr atrás de algum outro problema que precisava resolver. E aí, eu vou abrir isso aqui para vocês. É uma coisa que geralmente eu não falo muito. Mas, assim, chegou num ponto em que eu tive uma proposta internacional para lançar o Rio lá fora. Só que eu tinha por contrato com a On The Table que o lançamento internacional tinha que passar por eles. Então eu falei pra editora lá fora, falei, olha, entre em contato com o The Table pra fazer essa negociação e vocês licenciarem aí pra fora. E sabe quem que teve que fazer a intermediação dessa conversa? Eu.
Não, mas aí não.
Entende? Então, assim, 90% da minha cabeça funcionando com o Rio. Então, todos os meus outros projetos ficaram congelados. Mesmo projetos anteriores, mesmo projetos que já estavam avançados. Eu não conseguia me livrar do Rio, de, assim, me livrar no bom sentido, tá? Eu não conseguia botar o Rio no mercado e focar nos outros jogos. E digo mais, era muito difícil você ter visibilidade sem ter um jogo lançado. Porque, vou explicar o que acontece, cara.
Aí, ó, tem gente que vende até curso aí sem ter jogo lançado. Como é que você não consegue fazer? Fica
aí o questionamento.
Melhor não falar disso aí.
Olho no lance.
Ó, é... Eu já ouvi isso de pessoas, tá? Falando assim, olha, se o Rio não saiu, será que o problema é o botilheiro? Será que o problema é o jogo? Eu ouvi isso de pessoas. Assim, obviamente não diretamente, né? Chegou por terceiros. Então assim, as pessoas que não conhecem os bastidores, né, não sabem tudo que tava rolando por trás, acham, ué, será que o desenvolvimento do jogo não tá bom? Será que o jogo tá quebrado? Ou será que o problema é o botilheiro? Né? Então assim, como é que eu chego pra vender um outro jogo pra outra editora com esse tipo de boato rolando? Né? Então é difícil, cara, é muito difícil. Então eu fiquei com muita coisa parada, congelada, enquanto isso não acontecia. Mas enfim... Né? Em novembro, a gente sentou, teve essa conversa, rescindiu o contrato, tá? E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu chutei o balde. E eu falei, cara, não quero mais saber disso. Não quero mais trabalhar com game design.
Isso, novembro de 2021 agora, recente.
E cheguei pra minha esposa, falei, ó, não vou mais fazer, tô cansado, não dá mais. E pra vocês terem ideia, eu nem comuniquei. Né? A editora não comunicou, e eu também não comuniquei, não falei nada pra ninguém, falei, sei lá, pra minha família, pessoas muito próximas, né, os meninos que gravavam podcast comigo e tal, comentei com eles, assim, tal, porque é que aí, que justamente por isso que eu tô chegando aqui agora, né, quais foram os problemas pessoais que cada um de nós três enfrentou, o meu foi esse, né, então eu tive que comentar com eles, eu abri isso pra eles, porque eu tava mal, não tava afim de gravar podcast, tava muito mal, tava de saco cheio de board game, eu não queria nem jogar board game mais, né. Então, chegou ali o mês de dezembro, eu tava super desanimado, e aí, cara, eu não lembro se foi no Natal ou no Ano Novo, foi numa dessas duas datas, a gente pegou o carro aqui, cara, saiu de carro pela cidade, e andando pela noite, assim, a cidade deserta, né, porque pra quem conhece Curitiba, quando é feriado, ela morre, tá, ela vira uma cidade zumbi, tá, no feriado todo mundo sai de Curitiba, ninguém vem pra cá.
2-1-2.
É bizarro, cara. E daí, conversando com minha esposa no carro, ela falou assim, olha, eu acho que você devia acalmar, né, não tomar decisões precipitadas, esperar começar o ano novo, e no ano novo você começa de novo, você vê o que, que você vai fazer. Sabe, agora realmente esquece isso, tira isso da sua cabeça esse final de ano, quando começar o ano você vê o que, que você vai fazer. E eu falei, fiz isso, eu desliguei minha cabeça dessas coisas e fui tentar relaxar final de ano. No dia 3 de janeiro, eu falei assim, olha, eu posso até desistir, mas eu pelo menos vou avisar a galera, né? E aí eu fiz uma postagem no meu Instagram pessoal, falando, olha, o Rio não vai sair mais pelo longo do tempo. Foi essa a minha postagem. E aí eu expliquei, olha, por causa da pandemia, coisas que aconteceram, né? Que não tem... Ninguém tem culpa, ninguém tem controle. A gente não tem mais contrato com The Table, o jogo não vai mais sair. E assim, cara, eu larguei essa informação lá e eu não ia procurar outra editora. Ah, eu cheguei a falar pra minha esposa isso, ó. Eu vou começar a trabalhar nos outros jogos. Eu vou largar o Rio. E vou pegar os outros jogos e começar a mostrar os outros jogos pros editores, né? E, cara, só que aí aconteceu o inesperado, né? No dia 4... eu recebi uma mensagem de uma editora. No dia 5, eu recebi uma outra mensagem de uma outra editora. No dia 6, eu recebi uma outra mensagem de uma outra editora.
Que foda. Pô, aí sim, né? Aí sim. É. Era gente que tava vendo o trabalho acontecendo, né, cara? Nos bastidores e tal.
Maneiro, felizmente, sim. Felizmente, sim. Graças a Deus. Porque é por isso que eu fiz o comentário que eu fiz, sabe? Não, eu sei que muita gente me seguia, né? Que tinha muita gente que estava de olho no Rio, não por causa da editora, mas por minha causa. Sabe? Assim, repito isso, gente, eu não tô falando isso com falta de humildade, assim, não é arrogância nem nada, é que é um fato. Então, assim, né, tipo, eu percebi que muitas pessoas tinham carinho por mim, entende o que eu quero dizer? Né, então, assim, eu senti muito forte esse carinho das pessoas, né, de muita gente vir falar assim pra mim, cara, força, cara, vai dar tudo certo, cara, não desiste, não, a gente tá aqui contigo, vamos te apoiar e tal. E uma dessas pessoas foi o Gustavo, do Gambiarra. Uhum. O Gustavo, no dia que eu falei que não ia ia sair. O Gustavo começou a falar em tudo que era grupo que ele participava.
Release.
O tal do hashtag Release Rio 1808 e começou a falar, galera, o Rio tá livre no mercado, sabe? Então, assim, eu senti um carinho muito grande de muitas pessoas me mandaram mensagem. Cara, pra você ter ideia, eu vou abrir isso aqui, assim, eu tô sendo bem tranquilão com vocês, assim. Deu abrir, assim, o Instagram da MipoBR, cara, e ter um monte de comentário da MipoBR, Release Rio 1808 da MipoBR. Sabe? Então, assim, do nada, a galera comentando nos grupos, então grupos que eu participo, eu fui vendo a galera se movimentar, e assim, eu senti muito acolhido pela comunidade, de verdade, muito mesmo, assim, que a comunidade estava ligada ao Rio, né, me apoiando e querendo que ele saísse, e eu falei, cara, não dá pra desistir, não dá pra desistir, porque a galera tá esperando, existe uma expectativa do lançamento desse jogo.
Dá pra dizer até então que você está para o board game como o Zack Snyder está para o cinema, é isso? A comunidade pediu release Snyder Cut até que saiu o Snyder Cut. É que a comunidade pediu release Rio até que saiu o Rio. Ou vai sair, né?
Comentem nos grupos aí, ó. É, butileiro Zack Snyder dos board games.
Ai, meu Deus do céu, não pare. Zack Snyder é outro nível aqui. O cara é a estratosfera ali.
O Zack Snyder é o butileiro do cinema? Como é que é?
Não, meu Deus.
Eu queria então, pra gente fechar esse assunto. Pra gente fechar esse assunto, não só você passou a licença do Rio pra te tratar agora, mas também tem mais coisas junto. Como é que é essa história? Pra gente passar a régua nesse assunto.
Cara, aí o que aconteceu? Que foi o que eu falei pra vocês. Eu queria apresentar os outros jogos. Uhum. Eu tinha desistido do Rio. Uhum. Quando essas editoras vieram me procurar, a minha conversa já foi assim, ó, eu tenho o Rio, mas eu tenho esses outros jogos. Sabe, eu já não cheguei pros caras mostrando só o Rio. Uhum. Né? Então eu falei, ó, eu tenho o Rio, tenho esse, tenho esse projeto. E o que me fez fechar com a Vem Pra Mesa foi exatamente isso. Quando eu mostrei pro pessoal da Vem Pra Mesa o Rio e falei, ó, no meu coração, o meu sonho sempre foi que o Rio fosse parte de uma trilogia. Fosse o primeiro jogo de uma trilogia. E eu já tenho, né, projetos desses outros dois jogos, que são esse aqui, né? E quando eu mostrei isso pra eles compraram a ideia. Diferente das outras editoras que, né, falam assim, não, peraí, vamos começar só com o Rio.
Eu queria o jogo, já tava hypado, né?
Uhum. Exatamente. E assim, os caras vêm pra mesa, foram pé no peito. Fala assim, não, cara, então vamos fechar os três jogos. E aí eu falei, cara, não tem como, né? Os caras compraram a ideia, compraram o sonho junto. Então assim, eu tive conversas com as outras editoras, mas não teve comparação, assim. Entendi. Não teve comparação. Os caras vêm pra mesa, inclusive um abraçaço pro Gilberto e pro William, que são os sócios do Vem Pra Mesa, que a gente tá praticamente conversa quase todos os dias desde então, né? Porque tem muita coisa acontecendo agora.
Três vezes, né? Agora triplicou o serviço.
Exatamente. Triplicou o serviço. Triplicou playtest, triplicou trabalho com arte, com design, com desenvolvimento de jogo, meu senhor amado. Nossa, é loucura. Mas assim, eles compraram a ideia e entraram de cabeça mesmo, assim, estão trabalhando pra caramba pra acontecer, pra sair, e estão sonhando junto não só o jogo, mas a produção do jogo, como eles querem que o jogo saia. Então, assim, vai sair de uma coisa de outro nível, completamente diferente do que tinha sido sonhado até agora. Não vai ser financiamento coletivo, eles vão lançar direto o jogo, então a gente não vai ter aquela aflição.
Matou no peito.
Jogou a bola,
né? Então, assim, ó, não vamos, meu Deus, lançar o financiamento coletivo pra daí esperar, sabe, ver quantas pessoas vão comprar, pra daí lançar o jogo. Não, os caras já vão botar o jogo no mercado e já estão procurando parceria internacional, tá? Pra lançar o jogo lá fora, né? Então, serviço completo, cara. É o famoso, como a gente fala aí em Minas, é barba, cabelo e bigode.
É isso que a gente quer. Então é isso aí, gente. A comunidade que ajudou a levantar o Snyder Cut levantou o Rio. Parabéns a vocês, comunidade. Vocês são foda.
Olha, eu espero que o Rio 1808, que a comunidade ajudou a levantar, seja tão bom quanto a versão do Liga da Justiça do
Zack Snyder. Muito bom. Gente, vamos para as perguntas fechadas, para a gente não agarrar muito aqui o nosso convidado. Que é o seguinte, agora a parte 2 é tipo Marília e Gabriela, entendeu? Nós vamos mandar A ou B, tu tem que mandar na lata, entendeu? Sem titubear. Quem vai começar aí, gente? Exatamente, bate bola, jogo rápido.
O Igor falou pouquinho hoje, deixa eu perguntar.
Fiquei caladinho, né?
Então vai lá, começa aí com o bate-bola pra gente.
Não, a pergunta, ele fala da pergunta fechada. A primeira pergunta fechada é, qual jogo atualmente você mais gosta?
nada de fechar.
Sim. Sim.
Respondeu? Não? Cara, atualmente, pra você que está ouvindo o podcast, eu estou apontando para dois jogos na minha estante.
São eles. Foi
o Dune? É o Dune Imperium. Que é um jogo que, pra quem não sabe, eu sou vidrado na mitologia de Duna, dos livros.
Você
dos,
é o famoso Muad'Dib, então.
Muad'Dib total, aí hashtag Muad'Dib. Adoro tudo que envolve o universo de Dune. E quando eu peguei esse jogo e joguei, fiquei loucaço com o jogo. E o segundo é o Imperial Steam, que é um jogo recém-lançado. Eu sou fanboy da Capstone Games. Tudo que a Capstone lança eu gosto. Mentira, não é tudo, mas é grande parte. E o Imperial Steam, que é o jogo que eles lançaram agora em Essen no finalzinho do ano passado, me conquistou demais. É um jogo que eu curto pra caramba. Nesse momento, eu acho que esses dois são meus dois favoritos, assim. Não quer dizer que é o meu top 1, tá? Uma coisa meu top 10.
Atualmente, porque esse negócio é muito variável sempre. Uma pergunta que o meu arquirrival, Gustavo, do Gambiarra, pediu pra fazer é o seguinte. Qual é o pior filme de Duna e por que é o do Villeneuve?
Tá muito mal, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, Gustavo, a gente discutiu isso ontem, hoje, sei lá, já. Não é o do Villeneuve, obviamente que não é o Villeneuve. O pior filme é o filme... Gustavo, o pior filme de Duna é com certeza o do Jodorowsky, tá? É o filme nunca feito, que ia ser uma bomba, tá? Você tem que admitir isso.
É o não filme. Entendi. Pode seguir, Biscoito. Só queria fazer essa aqui que eu fiquei recebendo privado.
Vamos lá. Essa pergunta mais velha do universo, Euro Ameritrash?
Ah, Euro, né?
Olha, essa próxima é boa, hein, Biscoito?
Essa é boa. Truco mineiro ou truco paulista?
Cara, eu já falei de onde eu sou, né? Não existe esse negócio de zap mudar toda a rodada, velho.
Não. As coisas. Boa. Zap, zap. Como que você rouba?
Oh, cara, é bom. Como que você rouba?
Zap, sede copa, sede espada, espadilha. É isso aí, cara. Não existe outra manilha, entendeu?
Muito bom.
É isso. Mais do que certo. Qual que é o design favorito?
Cara, isso é bem parecido com a do jogo favorito, sim. Também muda bastante, cara, de tempo em tempo, assim. Eu diria que hoje eu tô um time Wallace, assim, Martin Wallace. De momento. Uhum. De momento, Martin Wallace eu gosto muito de algumas saídas que ele encontra pra mecânicas. Eu sei que tem jogos deles que não são tão bons assim. Já joguei jogos dele que eu não gostei, inclusive.
Boa, abraço.
Tem jogos, né? Via Nebula, que não é grandes coisas também.
Mas eu tô vendo que você tem um muito bom aí, que é o Londo. É o Londo que tá
jogando, né? O segundo melhor jogo do Martin Wallace.
Você acredita? Segundo melhor jogo do Martin Wallace. Concordo.
Só perde pro Brás Lancashire.
Brás Bimmer, desculpa, você errou.
Eu confundi.
O Bimmer não é dele, cara. É só colocar o nome dele, igual a Bimmer que faz com o Reuter.
Assim, ó, se o filme é do Zack Snyder e aí os caras trocam 25 minutos do filme, o filme continua sendo do Zack Snyder.
Olha aí.
Não tá o nome do Joss Whedon lá no filme quando foi lançado no cinema, tá? O nome do Zack Snyder. O Joss Whedon tá acreditado como um produtor, sei lá, lá depois.
Para a infelicidade do Zack Snyder.
Pra a infelicidade
do Zack Snyder. Só queria aproveitar pra dar outra colocada no Moita.
Essa é a pergunta que é crucial pra gente conhecer o coração da pessoa, né? E eu entendo qual vai ser a resposta, porque a gente sabe que você tá certo.
Não, sabe não. Ele é de Araxá. Vai, qual é a pergunta? Repete a pergunta aí, Biscoito.
É Biscoito ou Bolacha?
Como é que é seu nome mesmo? Não conheço. Não conheço o outro.
Cara, não existe. Isso é uma invenção da...
Biscoito você come, bolacha você dá na cara do outro.
Isso aí,
certo. Ficou ruim pra mim essa frase, mas tá certo.
Credo, que delícia, Diego, que absurdo.
Que delícia, cara. Vamos fazer uma extra que não tá na lista aqui. A seguinte, Keno Unicorn.
Cara, eu meio que não sou tão fanboy assim da Canon, mas a minha câmera era Canon. Eu devo dizer que eu prefiro a Canon mais por uma questão de software, assim, não tanto da qualidade da foto, porque todo mundo fala, nossa, a qualidade da foto é isso, é aquilo outro. Mas eu gosto do softwarezinho que tá ali no da Canon. Eu acho ele melhor que os da Nikon.
Ah, eu gosto da Multilaser.
Até agora o cara só gabaritou também, só tinha Canon. Multilaser. Cybershot é a resposta certa.
Tech Pix. Vamos falar de coisa boa.
Então.
Coisa linda, linda. Cara, pra gente terminar aqui feliz da vida, pra gente saber aqui, a dúvida que nem o originário conseguiu nos dizer. Ludopédia ou Ludopedia?
Boa pergunta. Cara, então, assim, ó, eu no começo do hobby, eu falava Ludopédia. É, inclusive eu falava a Ludopédia. Depois eu comecei a falar o Ludopedia.
Ô, louco. Caraca.
Mas eu acho que cara, eu confesso que assim, eu o meu argumento sempre era assim, ó, não tem acento. Enciclopédia tem acento.
Uhum.
O site Ludopedia não tem acento. Então, é Ludopedia. Porque, inclusive, eles falam assim, ah, nós somos a Wikipedia do board game. Se eles são a Wikipedia, então tem que ser Ludopedia.
Oh, olha aí, tem que mandar essa variação pro Ricardo Gama aqui, que nós chamamos ele aqui, ele não conseguiu responder se era Ludopédia ou Ludopedia. Inclusive, essa Ricardo, pergunta não. Só existe aí assim. Porque ele veio aqui no primeiro Na Mira da Coruja e perguntou isso, nunca mais tirou pra todos os outros convidados. Então, um dia ele vai descobrir a verdade.
Um dia.
Cara,
mas qual que é o percentual de respostas aí que vocês
cara, têm? Cara, 66 até hoje a gente não...
66?
Varia muito. Você é o 20º e tá 66. Então, tá difícil a situação.
Boa.
Ó, a gente não perguntou pra alguém, né?
Cara, olha aí. Eu queria, já encerrando aqui, agradecer imensamente a sua participação. Foi... A verdade, o entrosamento foi mais rápido do que eu imaginava, né? Começou lá com o negócio de CFET e acabou e virou um boteco mais rápido de todos os tempos. Dizer que a gente tá torcendo muito pelo Rio, quer ver o jogo aqui rápido nas lojas, não só por ele, mas por todos os seus designs. E...
A gente tem que comprar o nosso, né?
E da próxima vez que eu for a Curitiba, em vez de comprar um jogo na sua mão, eu vou aí jogar um jogo no C, que eu acho que vai ser mais
jogo. Jogar um jogo no C, caralho.
Aí é o seguinte, eu tô abrindo espaço aí pra tu fazer o jabá que tu quiser, e daí nós vamos partir. Quiser vender até a Herbalife aí, agora fica à vontade.
Ah, beleza, então peraí, deixa eu pegar. Fica aí o cupom de hoje, Lost Token, pra comprar aqui na minha mão. Aqui, então,
o shake da Herbalife.
O shake
emagrecedor.
Não, gente, mais uma vez, brigadíssimo pelo convite. Convite que foi muito aguardado, porque eu fiquei esperando o convite. Demorou pra chegar. Não, mas obrigado mesmo por ceder o espaço, porque a gente, obviamente, que todo designer vai aproveitar o espaço pra falar do próprio jogo, então a gente aproveita aqui. Então, obrigado vocês, obrigado pela conversa. Foi muito gostoso, me senti bastante à vontade mesmo. Isso é muito legal, porque nem sempre a gente se sente à vontade enquanto entrevistado. E, inclusive, eu acho que me senti à vontade demais. Fábio, na hora que você for editar, você vai ver que deve ter uns 90% eu falando e os outros 10 são os caras. Então, me corta aí um pouquinho aí. Boa. Faz pelo menos ficar aparecendo que os caras falaram mais.
Não. Bom demais.
Muito bom, cara.
Fiquem de olho no Instagram, nas redes sociais da Vem Pra Mesa, porque vai ter mais anúncio esse ano. E trilogia do Rio 1808 a ser lançada nos próximos anos, então também já fica de olho lá, que vai ter coisa boa, seguindo aí se você já teve a oportunidade de jogar o Rio, se você já leu sobre o Rio, tá na expectativa sobre o jogo, já vou deixar aqui uma deixinha que a trilogia tem vários elementos em comum entre os jogos, não são todos de alocação de trabalhadores, eles são todos diferentes, mas tem elementos em comum, então fica aí a dica aí, se você tá de olho no Rio também já, pra ficar esperto dos outros jogos, mas tem um jogo que não é da trilogia pra esse ano ainda.
Coisa linda, o cara veio cabuloso. Já vem Rio, São Paulo, Minas Gerais? Mas vamos até a... Aí ele fez um
spin-off. Cadê? Não tem nome, não tem data? Como assim? Cadê?
É por isso que eu falei, segue lá, Vem Pra Mesa nas redes sociais.
Estaremos de olho. Bom, mais uma vez agradecendo a audiência, a paciência. Pedrão, palavras finais pra gente ir embora, então.
Gostaria de agradecer a todos aí, mandar um salve especial para dois web ouvintes, o Ruinei Santana, que apesar de ser Santana não é meu primo, mas eu considero o... E para o Otávio, amigo do Marcelo, vulgarmente conhecido como Magu, que também é nosso web ouvinte. Agradecer ao Butileiro aí e vou mandar pra ele no privado, ele pegar umas diquinhas de designer de board games.
Mas você não anotou? Não, cara, deu uma aula aí de 50 minutos disso, porra, não é possível.
Ele fala muito rápido aí, é porque eu tava custando.
Bota no 0.8x. Lucas Teres.
Bom, galera, muito obrigado por ter escutado a gente e por ter mandado as perguntas aqui pro Butileiro, como o Franz Robert, o Edgar Loll, Lucas Lima, Bruno Vasconcelos, Borges Enoia, o Moita, o Nunes, Lucas B. Machado e Bergo Júnior.
Biscoitão, pra gente ir embora ver o jogo do Cruzeiro.
Opa, queria agradecer aí. E quem vai fazer a despedida aqui agora vai ser o Ravi, que ele invadiu o quarto aqui. Ravi, manda um tchau e um beijo pro povo.
Veio!
Ah, bom demais. Galera, então é isso aí. Um abraço e até a próxima.
Valeu. Falou, valeu, meu povo. Tchau.